Vamos começar. Senhoras e senhores deputados, senhora ministra, senhor secretário de Estado, vamos iniciar a audição à senhora ministra do Mar, no âmbito do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, e esta audição que estamos hoje a fazer ainda corresponde à última audição da última sessão legislativa. Portanto, nós, como sabem, os tempos estão definidos em grelha já, quer na primeira ronda, quer na segunda, quer na terceira. Na primeira ronda, que é aquela que vamos iniciar, o Governo, através da Sra. Ministra ou do Sr. Secretário de Estado, tem 10 minutos e depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos com resposta imediata da Sra. Ministra ou do Sr. Secretário de Estado. Assim sendo, tem a palavra a Sra. Ministra para iniciar esta audição. Seja bem-vinda e a todos também, de umas férias que certamente foram revigorantes para vocês todos e que hoje se vai traduzir nesta audição à Sra. Ministra e também da parte da Sra. Ministra, bem-vinda e bons trabalhos.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar Vossas Excelências, Srs. Deputados, dizer que gostaria de ter feito um a um, mas pedi aqui autorização ao Sr. Presidente e o Sr. Presidente disse-me que era melhor fazer um cumprimento geral para ver se demorava menos tempo. Mas considero, como sabem, eu costumo ter essa prática de cumprimentar os senhores deputados um a um, considerem-se cumprimentados com o mesmo vigor como se tivesse feito. E também desejar um bom início da nova sessão legislativa que ocorrerá enfim, que vai começar dentro de um pouco também a discussão. A nossa começa com esta audição, exatamente, e também desejar que possa haver uma boa discussão do próximo orçamento e que tudo corra bem nesta sessão legislativa. Eu gostaria de primeiro que tudo, dar-me um pouco as novidades recentes e este é o sítio onde elas devem ser dadas. E gostaria de começar por dizer que hoje foi aprovada em Conselho de Ministros mais uma parte do pacote legislativo global relativamente à parte do transporte marítimo. Como sabem, existem vários diplomas já em longas discussões e com todos os stakeholders, com toda a representação em termos de administração, quer do continente, quer das regiões autónomas, e hoje foi, de facto, aprovado os três diplomas que dizem respeito à Marinha Mercante, à Náutica de Recreio e às Pescas. E são três diplomas significativos. Desde logo, o diploma da Marinha Mercante, que foi elaborado e aprovado ao abrigo de uma autorização legislativa que a Assembleia, de uma lei da Assembleia da República que autorizou o Governo a legislar nesta matéria e que é uma evolução notável, pode constituir uma evolução notável naquilo que é a Marinha Mercante em Portugal. Desde logo tem um regime especial para determinação da matéria coletável que, com base na tonelagem dos navios, vulgo tonnage tax, que será aplicável não só ao registro convencional, mas também poderá ser aplicável querendo... Peço desculpa, vou aproximar mais aqui. Portanto, poderá ser aplicável não só ao registro convencional, como também querendo o Registro Internacional da Madeira. Ou seja, os armadores com navios inscritos no Registro Internacional da Madeira também podem optar por este regime. Este regime não é um regime para navios, é um regime para armadores. E, portanto, podem optar também por esta matéria. Depois existe também um regime contributivo transitória nos primeiros anos para potenciar a existência deste novo enquadramento e, portanto, ou seja, conseguir captar para Portugal, seja no registro da Madeira, seja no registro convencional, mais navios, inverter a tendência de quebra do registro convencional e apoiar a tendência de crescimento que já se verifica no registro da Madeira, mas, acima de tudo, também trazer para Portugal centros de decisão dos armadores. E esse regime especial de segurança social é de 6%, sendo 4,1% a cargo do empregador e 1,9% a cargo do trabalhador. Chama a atenção que, ainda assim, este regime contributivo fica um pouco aquém do regime contributivo que é aplicado ao Registro Internacional da Madeira, onde este encargo é de 2,7%. Bom, para além deste dois aspectos, portanto, o regime fiscal e regime contributivo, existe também aqui uma questão que me parece extremamente importante, que é este regime tem um registro, portanto, as regras referentes ao registro são objeto de uma grande simplificação, de uma grande desburocratização, desterritorialização, na medida em que, de facto, existe, todos os procedimentos são feitos de uma forma informática, de uma forma desmaterializada. Aliás, este registro é integrado no Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, que também já tem conhecimento, porque também foi aqui aprovado. O objetivo deste novo regime aplicável à Marinha Mercante é, de facto, aumentar não só aquilo que é diretamente, tem a ver diretamente com o transporte marítimo e com os armadores, mas também potenciar, trazendo para cá os centros de decisão, potenciar tudo quanto são atividades económicas adjacentes, nomeadamente a construção, reparação e manutenção naval e todas as outras atividades que surgem um pouco a reboque destas grandes atividades. Quando eu digo cá todo o território nacional, continente e regiões autónomas. Portanto, ficando nós com este regime como um dos registros mais competitivos da Europa, eu diria que o mais competitivo, mas é neste campeonato que nós estamos e não no campeonato internacional, porque não nos vamos comparar. Aliás, nós queremos, isto é uma área por excelência globalizada, mas nós não estamos aqui em competição com os registros, com os registros de conveniência que existem por esse mundo fora. Nós estamos nos registros da Europa. Relativamente à náutica de recreio, é feita uma verdadeira revolução em termos de simplificação e desburocratização desta matéria. É não só a desmaterialização, mas o balcão único, a utilização de balcão único, a necessidade como única interação com o sistema, podem ser solicitados todas as ligações com todos os serviços. Isto é, imaginem que alguém está a pedir uma certificação do navio, licenciamento do navio, ou o registro de um navio, isso entra no sistema e imediatamente é distribuído automaticamente por todas as entidades que dizem respeito a essa matéria, nomeadamente a Autoridade Marítima Nacional, sejam os órgãos centrais, sejam os órgãos, as capitanias, os órgãos locais, para os registros de notariado, para a DGRM, para, se for caso disso, em função de matéria, para a autoridade tributária. Enfim, existe uma interação única, existem prazos definidos, existe uma coisa que me parece de sublinhar. Enfim, não vou estar aqui a repetir o decreto-lei que foi autorizado, que foi aprovado, mas há matérias de simplificação, por exemplo, relativo a tudo o que é documentação, Numa embarcação da Náutica, hoje é necessário trazer uma pilha razoável de papel que deverão ser presentes às autoridades que se for uma fiscalização. A partir do momento em que for aplicado este diploma, basta ter um número de acesso ao sistema, em que com esse número de acesso poderão aceder às características das embarcações, aos licenciamentos que estão feitos e também à informação relativa aos nautas. Também nas vistorias existe um regime muito simplificado, mantendo níveis de segurança elevados, desburocratiza-se completamente. A principal vantagem disto é, de facto, diminuir drasticamente os custos de contexto. Na pesca, existe também umas evoluções consideráveis, não só em toda a parte dos procedimentos com tempos bem fixados, com tudo quanto é em termos de informatização, mas também existe aqui uma evolução que me parece extremamente importante no sentido de assegurar a conservação e a exploração sustentável dos recursos biológicos, estabelecendo um regime em que se baseia muito na cogestão, em que passa a haver um enquadramento legal para a cogestão dos recursos, incluindo interação com organizações de pescada de pesca, mas também organizações não governamentais e, em termos, eu vou só utilizar mais um minuto para falar de duas outras coisas que me parecem de registar e que são importantes. Queria dizer que foi lançado hoje o concurso para a construção do radar meteorológico de Santa Bárbara e que esperemos que tenha muitos concorrentes e que possamos muito rapidamente poder entrar em obra. Também uma matéria que me parece tão importante e que também sempre, na minha opinião, sempre motivou muita atenção de Vossas Excelências, é que já foi assinado o contrato de construção da depuradora, do depósito de relativa à depuração, à recuperação dos bivalves, e que será localizado no Barreiro, assim como correndo o risco depois, e aliás terei todo o prazer ter que responder relativamente a outros projetos, não tenho agora tempo para falar, mas também há um que eu também gostaria muito de destacar, que tem a ver com a obra das ligações rodoviárias ao Porto Viana do Castelo e também do aprofundamento do canal de acesso, que já tem a DIA, a Declaração de Impacto Ambiental, favorável, emitida. Existem evoluções nestas matérias todas e também já agora gostaria de, para começar, também formalizar o convite, mais uma vez, para Vossas Excelências participarem em todos os eventos que entenderem da nossa Shipping Week, que vai ter, portanto, a Shipping Week propriamente dita e também Trade Cruise Med e o Ocean's Meeting, o já tradicional Ocean's Meeting, que vai para a sua quarta edição, tendo havido só uma mudança de nome do primeiro para a segunda edição, mas vai passar para a quarta, vai-se para a quarta edição. E no âmbito da qual também gostaria de fazer um convite específico que julgo que é interessante para visitarem o navio Mar Portugal e que estará durante essa semana acessível ao público na Gare Marítima de Alcântara e depois seguirá para a sua primeira missão oceanográfica que será a dia 1 e 2 de outubro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado do PST, Cristóvão Norte. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, cumprimentar todos os colegas. Bom, a Sra. Ministra procurou suscitar interesse da nossa parte num conjunto de matérias que disse que prendem a nossa atenção. É um facto, algumas das matérias que tratou têm sido abundantemente tratadas, em particular a do tonnage tax, que nós achamos que é um aspecto relevante para a dinamização da economia do mar e, em particular, para o ressurgimento da marinha mercante e para a afirmação de Portugal enquanto um país liderante nesse domínio. Mas, em boa verdade, há um conjunto de aspectos absolutamente nevrálgicos, que seguramente a Sra. Ministra sabe que têm sido tratados nesta comissão e que são, eles mesmos, a pedra angular para o desenvolvimento da economia do mar, designadamente o que se prende com a gestão e ordenamento do espaço marítimo. Ao longo dos últimos 2 meses, ouvimos notícias a esse respeito e até estranhamos que a Sra. Ministra não tenha abordado essa matéria na sua intervenção inicial, porque em face da gravidade das alegações que foram publicamente feitas e de acordo com os documentos que foram publicitados, essa é uma matéria da maior importância, a qual reclama um tratamento muito particular do Governo e todos os esclarecimentos, de modo a conhecermos detalhadamente a questão. Foi feito um esforço pelo anterior Governo e pela Assembleia da República, a Sra. Ministra participou nesse esforço, para se fazer a Lei de Bases de Gestão e Ordenamento do Espaço Marítimo, em 2014, depois em 2015 foi regulamentada, e ao longo dos últimos 3 anos temos aguardado pacientemente que o Governo apresentasse um plano tecnicamente sólido, ambientalmente responsável e economicamente ambicioso, porque sem plano de situação não há ordenamento do espaço marítimo e sem ordenamento do espaço marítimo não há certeza e segurança jurídica, não há investimento, nem há, nem poderá haver um quadro robusto de proteção ambiental, de modo a que seja possível compaginar esses interesses, garantindo a exploração económica e a conservação da natureza. Decorreram 3 anos e a dúvida do PSD foi sempre uma. Nós interpelamos muitas vezes a Sra. Ministra a esse respeito, aguardamos pacientemente, como digo, mas a nossa esperança era que se estivesse a fazer uma articulação e que do plano que viesse a ser conhecido, esse plano traduzisse um largo consenso. Mas essa nossa boa interpretação, uma interpretação porventura demasiado otimista e confiante, ruiu quando o plano foi conhecido e conhecido também foram as críticas demolidoras da APA, do SNF, da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, entre outras. Ou seja, ainda antes do plano ser discutido pelos stakeholders privados, a verdade é que ele não sobrevive à guerra civil que há dentro do Governo. E há, deste ponto de vista, uma clara e implacável guerra civil entre o mar e o ambiente, em que organismos públicos, sob a jurisdição do Ministério do Ambiente, apontam erros grosseiros de natureza técnica, conceptual, de cartografia, descritos detalhadamente numa sucessão de páginas, o que inclusivamente conduziu o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a tornar público um parecer arrasador no qual coloca em causa os fundamentos essenciais do plano. Sra. Ministra, ao Ministério do Mar caberia liderar este processo, articular as posições de modo a obter um plano equilibrado e execuível, fonte de consenso e aplicabilidade, e não, aparentemente, um nado morto que todos enjeitam e que representa um perturbador falhanço do Governo que põe as fragilidades políticas na área do mar e, pior, revela um indesejável abandalhamento do Estado que nem no seu seio se entende, nem tem ninguém que o faça entender-se e ponha cobro a estas questões em nome do interesse nacional. E, portanto, temos um plano a meio tempo, porque os Açores está fora do plano, só temos metade do plano, e isso também suscitou críticas compreensíveis. E a questão que a Sra. Ministra tem a obrigação de responder ao Parlamento é, o que vai fazer, quando vai estar o plano a vigorar e que transformações serão feitas, será revisto e reaberto à consulta pública, como já foi pedido designadamente pelo CNAD, e, portanto, como é que é possível ultrapassar isto? Estes 3 anos estão perdidos, mas nós pensávamos que os 3 anos era o preço a pagar para algo que revelasse um grande entrosamento entre as diversas entidades de modo a termos um quadro estável. Ora, os 3 anos ficaram para trás e nem entendimento, nem quadro estável, e se calhar parece que estamos muito próximo daquilo que estávamos no princípio, com a estagnação que se verifica na economia do mar e que se verificará caso estes efeitos se venham a perpetuar. E por falar em estagnação, eu recordo-me bem que há coisa de um ano, a senhora Ministra apresentou a estratégia para o aumento da competitividade portuária. E nessa estratégia propunha que Portugal registasse um aumento na ordem dos 88% nas mercadorias. Ora, o que nós temos assistido este ano em particular é que, por exemplo, Sines está com um decréscimo muito significativo. E está com um decréscimo muito significativo por várias ordens de razões. Uma das quais é a circunstância, a senhora Ministra em 2016 anunciou a renegociação no prazo de 2 meses da expansão do Terminal 21. Em 2016, outubro de 2016, disse a senhora Ministra, 2 meses. Ora, já passaram 2 anos e aparentemente terá sido ontem que a senhora Ministra veio a nomear a Comissão de Renegociação para que no prazo de 3 meses venha a proceder à conclusão desse processo. Nem expansão do Terminal 21, nem novo Terminal Vasco da Gama. E, entretanto, eu por acaso até vi uma notícia quando andava a pesquisar, vi que a senhora Ministra foi agraciada na China e dou-lhe os meus por essa circunstância e espero que isso seja reflexo de influência política e económica, influência política e económica importante para resolver um constrangimento que se verifica na economia portuguesa e que a própria senhora Ministra já disse que aquilo que temos hoje em termos de portos, em particular em Sines, já não responde às necessidades do país, inclusivamente perspectivando, impondo à administração portuária de Sines que diligenciasse no sentido de fazer obras. Portanto, é importante que a senhora Ministra esclareça isto, porque nós não estamos a andar para a frente. Para terminar, com a mesma tolerância que o senhor Presidente deu à senhora Ministra.
Já dei mais tolerância ao senhor Deputado que à senhora Ministra.
Prontamente agradecerei. Senhora Ministra, um aspecto que eu acho que é relevante para as pessoas e que já não tem a ver sequer com petróleo, tem a ver com transparência, clareza, lisura e lealdade do Governo em geral. Há 3 anos que nós ainda não percebemos o que é que o Governo quer a propósito da prospeção e exploração de hidrocarbonetos. Entrou uma providência cautelar, o seu Secretário de Estado de Energia disse, bom, isso é entre quem apresentou a providência cautelar e os tribunais. O Tribunal decidiu decretar a providência cautelar. O Secretário de Estado diz isto. Mas depois vimos a perceber, segundo aquilo que foi noticiado, que foi pelo Governo e pelo Ministério do Mar interposto recurso da decisão do Tribunal que procedia à suspensão da prospeção em Aljur. O que nós temos estado a assistir é uma coisa que é flagrante. Quer dizer, em Portugal diz-se uma coisa, cria-se a ideia que se é contra a prospeção e a exploração de petróleo, pelo menos contra a exploração. Depois, lá fora, seja através do IGCP, seja através de declarações da senhora Ministra, que são públicas, apresenta-se a exploração de petróleo como uma das maiores oportunidades do país. E, portanto, o que os portugueses têm direito de saber é que 3 anos envolvidos, deixemos-nos de brincar às escondidas e assumamos, de forma absolutamente categórica, qual é a posição do Governo português.
Sr. Deputado, agradecido. Terminaste.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor, para responder.
Muito obrigada pelas suas questões, Sr. Deputado. É sempre um gosto, como sabe, a responder às suas questões. E vou começar exatamente pela última questão que colocou, sobre a prospeção. Não é exploração, sou a prospeção, exatamente, e disse muito bem, do petróleo. E primeiro que tudo gostava de fazer um enquadramento quanto às competências num governo que se coordena muito bem e onde não existe nenhuma guerra civil, nem guerra civil, nem outro tipo de guerra. De facto, existe uma grande coordenação. Mas as competências também estão muito bem definidas, aliás, são consultáveis na lei orgânica do Governo e, se houver alguma dúvida, também são consultáveis nas leis orgânicas de cada um dos serviços, que são exatamente as mesmas, no caso do mar, como foram criadas. Eu não alterei uma única lei orgânica de nenhum serviço que tutelo. São exatamente aquelas que herdei, são aquelas que tenho. E é muito claro. Quem define a política energética em Portugal é o Ministério da Economia. E tem direções gerais, enfim, tem entidades que seguem essa matéria e, portanto, são eles que definem onde, como, que tipo de soluções, esse tipo de coisas são definidas pelo Ministério da Economia. Exceção feita às energias renováveis oceânicas, em que existe partilha de competências com a área governativa do mar. Agora, para além disso, as questões ambientais são da competência do Ministério do Ambiente e das suas, dos vários organismos que existem, que também, nos quais, enfim, que eu não julgo que não ter havido nenhuma alteração orgânica nos últimos anos. Existe uma competência na matéria que referiu do Ministério do Mar. Ministério do Mar, sentido lato, mas não da Ministra do Mar. Há uma competência atribuída por quem fez a lei orgânica, atribuída ao Diretor-Geral dos Recursos Marítimos, ao Diretor-Geral da DGRM, em que é ele que emite o chamado TUPEM, que é o título de utilização privativo do espaço marítimo. E é um ato que é praticado pela DGRM e não carece de consulta, nem de autorização, nem foi objeto de nenhuma delegação de competências por parte da Ministra do Mar, pela minha parte, nem tinha que ter. Em que não é autorizado, o TUPEM não autoriza nenhuma atividade, ou seja, não licencia atividades, não determina exigências de caráter ambiental, tem que salvaguardar que em termos jurídicos é possível conceder aquele TUPEM. Nessa medida, houve já vários pedidos de... houve já dois processos de providência cautelar em que o foco não era a atividade em si, porque nunca poderia ser relativamente à DGRM, era sobre o enquadramento jurídico. Ora, nessas providências cautelares houve o recurso por parte do Ministério, e não é a DGRM que interpõe esses recursos, é a entidade que tem as funções de Secretaria-Geral, ou seja, o GPP, o Gabinete de Perspectiva e Planeamento, que é quem tem as competências o senhor deputado se lembra bem, com certeza, não é? Porque, aliás, também não foi o senhor que participou na definição orgânica, foi os seus antecessores que fizeram essas orgânicas. Mas, de facto, é a Secretaria-Geral, e eu devo dizer que tomei conhecimento que a Secretaria-Geral, o GPP, tinha interposto o recurso pela comunicação social. Nem tinha que ser de outra maneira, porque é interpor o recurso sobre a clarificação se houve legalidade ou ilegalidade daquele ato praticado pela DGRM, ou seja, é nada daquilo deste processo que envolveu o Ministério do Mar, existia a discussão teórica ou de estratégia de energética, se devia fazer ou não o furo, se devia fazer ou não saber ou não os recursos que existem no mar português. Não quero com isto dizer que, não leio nas minhas palavras, nenhuma discordância relativamente à estratégia energética do Governo, não é isso que eu estou a dizer. Só estou a dizer que, da minha competência, são as energias renováveis oceânicas e já fiz uma estratégia, já a tornei pública, já a estou a implementar. Relativamente a esta matéria, o que lhe posso dizer é isto. Por uma questão de sistematização, pedi que me fizessem um mapa, só para o meu esclarecimento, sobre a questão do furo, que deve ser visível, em que, porque estava, achei estranho que, porque senão não teria que ser emitido do PM, que houvesse um furo em Algesur. Achei, e portanto, pedi esclarecimentos sobre isso. E o que está aqui, esta bolinha vermelha aqui é a localização do furo, que já não é, já é na bacia já do Alentejo, e que está, o furo está a 56 km de Algesur, portanto não há nenhum furo em Algesur, ou seja, está a uma distância de Algesur superior à distância de Algesur para Albufeira. Ou seja, não se está, é bom que se esclareça que não se está a fazer nenhum furo, ou não se está, ou não se tem intenção, ou enfim, aquilo que for, que me transcenda as minhas competências, mas que, aliás, este contrato, como sabem, já foi assinado em 2000 e... Por acaso eu não tinha competências, nem nunca tive sobre energia, Sr. Deputado. Não sei se o senhor alguma vez teve, eu não tive, portanto, eu já vou acabar, senhor Presidente, mas gostava que... E também está aqui uma bolinha, então, estou ao mesmo tempo que o senhor Deputado. Exatamente, e está aqui uma circunferência concêntrica no furo que representa a área de visibilidade do furo, se considerarmos que essa visibilidade é medida a partir de uma varanda de um edifício de 10 andares. E fica a menos de meia distância entre Algesur e o furo. Tentarei responder às perguntas de Vossa Excelência com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Em próximas rondas.
Muito bem, como diz a Sra. Ministra, em próximas rondas, eu queria lembrar às senhoras e aos senhores deputados, bem como à Sra. Ministra, que nós teremos 3 rondas e temos oportunidade, servindo bem o tempo, de responder e de fazer perguntas durante esse período. Tem a palavra, em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro. Faz favor.
Sra. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Sra. Ministra do Mar, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e senhores deputados, começaria por formalmente cumprimentar todos os presentes com votos de bom trabalho, no início de mais uma sessão legislativa, concretamente nas atividades da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República. Cumprimentar também o Governo, na pessoa da Senhora Ministra do Mar, num destaque para as oportunidades que o mar nos coloca, constatando muitos dos avanços conseguidos, bem como do muito que ainda há a fazer, enquanto um desafio e um caminho que sabemos não é fácil, mas que tem de ser feito a bem de todos nós. O programa de governo continua a fazer acontecer no mar português. Na percussão do objetivo de duplicar o peso do valor da economia do mar em Portugal, até 2020, promovendo o conhecimento e a inovação no respeito pelos princípios da sustentabilidade económica e ambiental. Na implementação de medidas, para as quais suscitamos, na oportunidade da presença da Senhora Ministra nesta audição, a apreciação do Governo e do Ministério do Mar, no sentido de forma construtiva, poder também a Assembleia da República fazer parte do processo e fazer também a sua parte no processo. Medidas como a implementação do MAR 2020, com uma taxa de compromisso na ordem dos 60%, destacando-se a aquacultura e a competitividade, baseada no conhecimento, com uma taxa de execução real na ordem dos 20%, com realce para a comercialização e transformação de produtos da pesca e também da aquacultura. A implementação da estratégia para a competitividade portuária, visando a criação de postos de trabalho, estimulando o investimento, adequando infraestruturas, promovendo o aumento do tráfego marítimo, a melhoria da operacionalidade e da eficiência portuária, a simplificação de procedimentos, o acesso a novas tecnologias, bem como o aumento do volume de negócios e atividades conexas nos nossos portos. Com o reforço dos recursos humanos na Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, algo que já não acontecia há muitos anos, como já por várias vezes aqui foi referido nesta Comissão, melhorando a sua capacidade de resposta em funções como a operação e a manutenção do sistema de controle do tráfego marítimo. Reformulando de forma estruturante a legislação em vigor, com destaque para o sector do transporte marítimo, coordenando as diferentes competências em presença, objetivando claramente competitividade para o sector. Todos nos lembramos da participação nesta Assembleia, no início do processo com o SENEM, o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, com o Balcão do Mar, bem como com os diplomas, bem, hoje já aqui anunciados e aprovados em Conselho de Ministros, relativos à Marinha Mercante, à Náutica de Recreio e à atividade da pesca. É claro o objetivo de simplificação do ponto de vista administrativo, da desmaterialização de processos, no desenvolvimento do balcão único e de um contacto único com o cidadão, com definição clara de prazos e procedimentos. Permita-me destacar também o processo, pela sua importância, o processo de extensão da plataforma continental. Em avaliação na Comissão de Limites das Nações Unidas, que se prevê possa ter uma decisão já para 2020, com um potencial extraordinário, com o território sob jurisdição do Estado português que aumentará exponencialmente, cujas oportunidades ainda importa explorar e conhecer. Um exemplo recente deste mar de oportunidades, temos o registro da Blue Azores Expedition, organizada e liderada por portugueses, nos trouxe mais conhecimento, mais inovação e que teve como momento alto a descoberta de um novo campo hidrotermal no Banco Gigante, a 60 milhas de terra nos Açores e a 570 metros de profundidade, ou seja, a menos profunda nas nossas águas e conhecida no Atlântico. De realçar que juntou cientistas nacionais e internacionais, diferentes centros de investigação, bem como a ação do Governo dos Açores e do Governo português, através do Instituto Hidrográfico e da estrutura de missão para a plataforma da extensão da plataforma continental. É neste contexto que gostaríamos nos pudesse desenvolver estas temáticas, promovendo que também, com o contributo desta Assembleia, avancemos no fazer acontecer no mar português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder. Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Com certeza que não ficará melindrado se eu aproveitar agora algum pouco deste tempo que tenho para continuar a responder aqui ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. E só para fechar a questão dos hidrocarbonetos, eu gostaria de relembrar a Vossa Excelência que é sempre alvo do meu interesse e da minha atenção e que, portanto, sigo de facto com muita atenção todo o seu percurso político, que admiro, e entre uma das coisas que eu registrei com muito agrado foi que, no âmbito do Congresso do seu partido, apresentou uma moção a apoiar a Estratégia Nacional para o Mar, em todos os seus capítulos, e como sabe, tem lá um dos seus capítulos é a questão dos hidrocarbonetos. Portanto, Sr. Deputado, não vale a pena estarmos a fazer de virgens ofendidas quando a Estratégia Nacional para o Mar, que está aprovada e que não foi aprovada por mim, nem elaborada por mim, tem exatamente lá os hidrocarbonetos e outras coisas que, enfim, poderemos também discutir. E, portanto, sobre essa matéria, Sr. Deputado, enfim, julgo que já esclareci toda a gente, que não, e a minha opção em termos energéticos é aquela que se conhece, está na estratégia que já foi publicada, que já foi aprovada por resolução do Conselho de Ministros e que está em execução, que tem a ver com as renováveis oceânicas. Relativamente à suposta guerra civil e à fraca qualidade do PSOE-M, eu lamento que o Sr. Deputado tenha essa apreciação de um trabalho que foi desenvolvido por várias entidades públicas, se o Sr. Deputado tiver a fineza de me deixar responder, eu agradeço e terei muito gosto em que depois o Sr. Deputado utilize o seu tempo futuro para pôr mais questões. Mas aquilo que eu lhe queria dizer é que, de facto, este trabalho que foi desenvolvido foi um trabalho que foi desenvolvido por profissionais, foi um trabalho que foi apoiado por uma universidade, a Universidade de Aveiro, e que as questões principais que foram levantadas relativamente a isso, as questões levantadas pelo ICNF, são relativas à avaliação de incidências ambientais. Isto é, não critica o trabalho propriamente dito, diz é que deverá também ser feito, antes de se avançar, deverá ser feito um estudo de incidências ambientais e que neste momento está a ser elaborado pela Universidade de Aveiro para a DGRE. É um trabalho sobre incidências ambientais que está a ser feito. E Sr. Deputado, eu devo dizer-lhe uma coisa com toda a clareza. Em qualquer área em que se está a fazer alguma atividade portuária, existem sempre reclamações, uma parte das vezes legítimas, por parte de outras atividades, nomeadamente pescas e atividades náuticas como o surf. Em todas as áreas em que há pescas existem algumas, muitas reclamações porque efetivamente querem que haja outro tipo de atividades. Nas zonas onde estão a ser desenvolvidas a aquacultura, existe aqui conflitos de interesses com a pesca e com outras atividades, e aquilo que se procura fazer neste PSOE-M é conciliar as várias atividades que legitimamente querem ser desenvolvidas no mar. E, portanto, nós não podemos nunca encarar estas matérias como qualquer atividade económica que se desenvolva no mar produz efeitos, tem impactos ambientais negativos. Não temos essa postura. Existem, porventura, organismos que assim o entendem. Nós entendemos que podemos fazer coexistir no mar várias atividades, desde as atividades de proteção ambiental até atividades da pesca, da aquacultura, de surf, de esportes náuticos, atividades portuárias, transportes marítimos. E nós, o nosso país e a nossa economia necessita, efetivamente, de termos esta coexistência. E quando nós vamos olhar para cada um dos parceiros, as entidades estão-se a pronunciar sobre os parceiros, sobre a sua área específica de atuação, em que, porventura, nós teremos stakeholders parceiros em que acham que é de menos, e acredito que nas áreas dos hidrocarbonetos achem que é de menos, acredito. Enfim, devem achar que é de menos. Enfim, estão no legítimo direito de achar que é de menos, mas nós entendemos que não é de menos e, portanto, achamos que não têm que ser desenvolvidas outras atividades nesse sentido, assim como achamos que todas estas atividades podem coexistir. Nós podemos ter surf e ao mesmo tempo ter uma expansão do Porto de Leixões. Nós podemos ter surf e ao mesmo tempo ter a expansão do Porto de Sines. E é legítimo que as associações dos surfistas digam que enfim, deem o seu parecer. E para quê? Para que se poder ajustar os outros projetos, não lesando estas atividades ou dar alternativas a estas atividades. Agora, não podemos ficar cativos de, nem de pareceres fundamentalistas, nem podemos ficar cativos, muito menos de daquilo que são notícias, comentários, artigos de jornal, em que cada um diz aquilo que lhe apetece. Num artigo de opinião, contrariamente àquilo que se passa nos artigos científicos, nos artigos de opinião, cada um dá a sua opinião, que pode ou não ser baseada em factos verídicos. E, portanto, julgo que, relativamente ao PSOE-M, neste momento, a Universidade de Aveiro está a trabalhar quer com a DGRM, quer com a APA, e também com a participação do CNF, para que se possa, de facto, ter esse estudo de incidências e impactos ambientais a completar o estudo do PSOE-M, porque foi entendimento que deveria ser nesta fase, porque o nosso entendimento, à partida, dos técnicos que estavam a trabalhar, é que isso poderia ser feito à posterior.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Podemos? Ainda vamos ter mais tempo, temos mais rondas. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, cumprimento os colegas deputados e deputadas. Eu, enfim, no escasso tempo e procurando cumprir o tempo que é atribuído, queria primeiro fazer um registro, deixar um apelo e fazer uma pergunta. Primeiro registro. A Sra. Ministra, como é usual, traz-nos sempre boas novidades. E trouxe-nos aqui um conjunto de novidades, que vêm na sequência do que nos disse, se não me falha a memória, em maio, quando cá esteve. Eu recordo que a Assembleia da República aprovou uma autorização legislativa que permitiu criar o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, que depois, disse-nos em maio, seria complementada por diversa legislação, visando a criação do Balcão Único, a agilização e a simplificação. E, portanto, aqui está este conjunto de diplomas que vem complementar dar sequência a este processo legislativo e executivo em relação a estas matérias. Acontece que quando, por mais de uma vez, eu perguntei à Sra. Ministra se esta simplificação se traduziria numa redução da tabela de taxas e tarifas e emolumentos, que são extremamente pesados, ficou sempre dependente, e foi a resposta que nos foi dada, enfim, da execução desta simplificação. Portanto, e esse será o meu registro, é que espero que, na sequência da aprovação dos diplomas esta manhã, que estão frescos, em breve sejam finalmente reduzidos as taxas e emolumentos, conforme foi comprometido e repetidamente dito pela Sra. Ministra. Este é o registro. Segunda questão, um apelo. Os estivadores estão em greve em diversos portos nacionais. Estão em greve às horas extraordinárias e ontem mesmo foi declarado, entregue um pré-aviso de greve integral de 2 dias por semana no Porto da Figueira da Foz. Enfim, eu passo por cima porque não é do foro desta, não é da competência desta comissão. O vasto rol de atropelos que pensava impensáveis, enfim, numa sociedade democrática, e o vasto rol de pressões, quando não agressões, no sentido literal e no sentido físico, de que estão a ser alvo os estivadores filiados no Sindicato de Estivadores da Atividade Logística, e que leva os trabalhadores, os estivadores, a desencadearem este processo de greve que não desejam, mas que, lendo o memorando que aprovaram em junho, se compreende perfeitamente. Agora, a questão é esta. Eu sei que normalmente há a tendência para minimizar, começar por minimizar este tipo de conflitos. Certo é que isto vai, com certeza, afetar a exportação da auto à Europa e já estão a ocorrer desvios de navios para outros portos. E, portanto, seria bem-vinda, penso eu, uma intervenção da Sra. Ministra para procurar sentar estes parceiros à mesa e procurar que houvesse uma negociação que evitasse o agudizar de um conflito que os estivadores não desejam, mas que percebemos, pelo menos eu percebo, que têm que responder às agressões de que são alvo. E, portanto, é o apelo, Sra. Ministra, que intervenha neste conflito antes que ele se agrave. Tem a ver com o funcionamento dos portos, tem a ver com a área laboral, é verdade, mas tem a ver com o funcionamento dos portos. Terceira questão, as perguntas. E tem a ver, de facto, com o PSOE-M. Eu devo dizer que não é só uma questão de conciliar usos diferentes do espaço marítimo. De facto, e por uma vez estou de acordo com aquilo que disse o deputado Cristóvão Norte, que normalmente não estou, mas é verdade que o parecer do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é, de facto, enfim, não diria arrasador, mas é bastante contundente. E o que se diz não é que uma questão de sensibilidade, de ponderação. O que se diz aqui, preto no branco, é que o estudo tem sérias debilidades técnicas, científicas e procedimentais, tem falta de científico nos procedimentos, etc, etc. Portanto, eu penso que a senhora ministra conhece, enfim, não é nacional, exclui os Açores, o relatório ambiental e de avaliação ambiental apresenta lacunas graves e desrespeita requisitos legais, não considera áreas prioritárias para a conservação da rede da natureza, Natura 2000, etc, etc. Tem impactos, não se encontram cautelados os impactos ambientais negativos de curto, médio e longo prazo, não concilia os diversos usos, enfim, um vasto conjunto de críticas que não são feitas por mim, com todo o respeito pelas pessoas que fizeram o plano, não sou eu que coloco em causa as suas competências técnicas, mas também não posso ignorar um parecer de uma entidade que me merece também todo o respeito e que é também absolutamente credível, tão credível certamente como as que elaboraram o plano. Portanto, a pergunta que eu deixo, aliás, uma pergunta que nós também dirigimos por escrito ao Ministério e estamos à espera da resposta, é se o Ministério, é essa a pergunta, se vai ou não aceitar as recomendações que são apresentadas neste parecer. Que seja suspenso o atual procedimento de consulta pública, seja reequacionada a estrutura do atual sistema de ordenamento do espaço marítimo, seja reformulado o documento visando comatar os erros, omissões e irregularidades, que seja realizada a necessária auscultação alargada aos setores relevantes da sociedade civil e que seja definido um novo prazo de participação para uma nova consulta pública. Portanto, Sr. Ministro, todos nós podemos ponderar de maneira diferente a conciliação dos usos, mas o que se diz aqui é bastante mais grave e tem que merece uma resposta da parte da Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre a redução das taxas, Sr. Deputado, mesmo que no limite as taxas se mantivessem exatamente as mesmas, a redução dos atos que têm que ser praticados e das vistorias que têm que ser praticadas, imediatamente implicaria uma diminuição dos custos. Vou dar um exemplo. Nas vistorias, o que acontece? Hoje, como eu disse, existe uma vistoria inicial que vai deixar de existir. Deixar de existir, isto é, quando a embarcação for nova, se for embarcação velha que seja adquirida, tem que haver naturalmente vistoria. As vistorias são de 6 em 6 anos, passam a ser de 10 em 10 até aos 20 anos. Ou seja, mesmo por eliminação dos atos, pode haver de facto uma redução. As taxas vão ser todas definidas por portaria entre os ministros que têm competências sobre as matérias. Umas serão entre mim e o Sr. Ministro da Defesa, outras serão entre mim e a Sra. Ministra da Justiça, enfim, em função dos atos que estiverem a ser praticados, mas a diminuição dos atos vai ser substancial. Relativamente aos estivadores, deixo-me dizer o seguinte, Sr. Deputado. Esta greve não é uma greve total, é uma greve às horas extraordinárias. Ainda assim tem um efeito negativo sobre alguns portos, nomeadamente nas ligações às regiões autónomas, e por isso, mesmo sendo greve às horas extraordinárias, foram fixados serviços mínimos para tentar minimizar os efeitos. Até agora, em termos dos efeitos nas ligações às regiões autónomas, tem-se conseguido fazer um rearranjo do mapeamento dos serviços e de cargas e descargas dos navios, de forma a que não existam elevados prejuízos nessa matéria, e tem-se conseguido assegurar os serviços com alguma penalização, mas tem-se conseguido assegurar os serviços. Relativamente ao Porto de Leixões e ao Porto Vieira do Castelo, não tem qualquer efeito. Relativamente ao Porto de Sines, não tem qualquer efeito. Existem três portos nos quais existem efeitos negativos sobre esta matéria. É no Porto de Setúbal, no Porto de Lisboa e no Porto da Figueira da Foz. Estes portos. É curioso, e é curioso porquê? Porque as razões invocadas pelo sindicato, enfim, eu tenho o mesmo conhecimento que o Sr. Deputado, através dos comunicados e dessas matérias, mas as razões invocadas pelo sindicato é de solidariedade relativamente aos trabalhadores, entre outros, de Leixões, em que alegadamente existiriam maus-tratos por parte dos sindicatos desses portos relativamente aos trabalhadores, aos estivadores inscritos no CIAL, no sindicato no CIAL. Ou seja, é uma greve solidária relativamente a outros trabalhadores. Mas alegando que, depois nos plenários isso é dito, que seria o outro sindicato é que tratava mal os trabalhadores por causa deles serem do CIAL. Bom, isto, enfim, é através de comunicados e através dos relatos que temos das assembleias dos estivadores. Dá-se o caso que é precisamente dos portos dos trabalhadores que querem defender, que os direitos querem defender, que não existe greve, existe nos portos onde existe uma implantação quase 100% por parte do CIAL. Gostaria aqui também de referir um outro aspecto que me parece extremamente importante, que tem a ver com o facto, na sequência de várias reclamações, inicialmente pedi que fosse feita uma avaliação, uma inspeção, uma fiscalização, como lhe queiram chamar, por parte da administração do Porto, do APDL, a essa situação. A conclusão foi que tinham feito, falado, inquéritos, recebido as pessoas, e que não se conseguia detectar não havia exemplos de maus tratos. Bom, continuando a haver reclamações, que é por parte de alguns grupos parlamentares, que é por parte do CEAL, foi solicitado, Sr. Presidente, vai ter que me deixar responder esta questão.
E é que se prevê.
Muito obrigada.
Usar-se o seu poder de síntese.
Muito bem. Não, é que há coisas que são importantes, são extremamente importantes e que não podem ser resumidas.
Mas
não contente com esse resultado da administração, que foi levantada a suspeita que poderia ser parte, pedi ao Ministério do Trabalho que, através da ACT, fosse feita uma fiscalização. e o resultado foi o mesmo. Dá-se o caso dos outros sindicatos dizerem exatamente a mesma coisa relativamente aos trabalhadores que são inscritos nos outros sindicatos, noutros portos. E portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber, até porque a greve foi declarada duas semanas após ter havido um acordo entre o CEAL e a Associação dos Operadores do Porto de Lisboa, em que se previa aumentos salariais de 4% com efeitos a 1 de janeiro deste ano e também um aumento salarial para o ano, e foi assinado o acordo e começou a ser implementado. Pois é claro que foi suspenso, porque esse mesmo acordo diz que as situações laborais, se algum problema laboral deve ser analisado numa comissão que eles criaram precisamente para isso. E, portanto, o acordo foi violado por duas semanas e, portanto, a Associação dos Operadores suspendeu a aplicação do acordo. Eu não quero, Sr. Deputado, não entenda com isto que eu estou a ser parte. Não estou a ser parte. Nem estou a defender um lado, nem estou a defender o outro. O que eu acho é que nós não podemos estar aqui a interferir ou a tentar resolver um problema que é um problema de uma greve de solidariedade. Não sei como se resolve um problema de solidariedade, ainda mais quando já foi solicitado que fossem feitas fiscalizações pelos autoridades competentes. E por isso, o apelo que eu faço é, de facto, a todos nós e aos sindicatos e às associações dos operadores que, se houver alguma coisa para resolver, que se sentam e resolvam. Tanto quanto eu sei, a senhora Presidente do Porto de Lisboa tem agendada para os próximos dias, ou enfim, amanhã, não lhe sei dizer concretamente, uma reunião com o Presidente do CEAL. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós vamos ter que usar na parte final menos tempo, isto é, vai ser tirado tempo ao Governo e vai ser tirado tempo aos partidos que tiverem ultrapassado e que está previsto, de modo a que as respostas e as perguntas possam fluir sem interrupções. E assim sendo, tem a palavra agora a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a minha questão prende-se com um tema que também já aqui abordado hoje, que é o plano de situação de ordenamento do espaço marítimo, ou seja, mais concretamente, até a ausência desse plano de situação. A consulta pública foi concluída, houve vários pareceres e vários negativos, e eu não me refiro a notícias de jornal e também, para além do parecer que é conhecido e que até foi remetido a esta comissão do CNATES, há elementos da comissão consultiva, nomeadamente o ICNF e a APA, que emitiram parecer desfavorável, como é óbvio, Sra. Ministra, no âmbito das suas competências, porque o ICNF não vai emitir um parecer desfavorável. A Sra. Ministra disse há pouco, as entidades só se pronunciaram sobre as áreas da sua atuação. Como é óbvio, não, o ICNF não se pode só se pronunciar sobre as áreas da sua atuação e a APA também. O que é facto é que são organismos do Estado que... este parecer desfavorável leva-nos a nós a perguntar, Sra. Ministra, porque é que não houve uma articulação entre o Ministério do Mar e o Ministério do Ambiente. Não faz sentido, de facto, não ter havido articulação entre os serviços para haver um parecer desfavorável. Depois, Sra. Ministra, dizer-lhe que, de facto, o CDS tem questionado por diversas vezes, não é a primeira vez, aliás, desde o início da sessão desta legislatura, questionámos sobre a necessidade, ou intervimos sobre a necessidade da elaboração do plano de situação. E em julho de 2017, a senhora ministra disse que devia estar pronto até ao final do ano de 2017. Não está, estamos em meados do ano, já há mais de metade do ano de 2018, ainda não continuamos sem ter. E, no fundo, isto a nós leva-nos a concluir que, de facto, há uma descoordenação entre os vários serviços do Ministério. E eu pergunto, uma pergunta concreta, senhora ministra, se acha normal que as tutelas, mar e ambiente, não se tenham articulado antes de emitir um plano final para consulta pública, porque aquilo que se consegue perceber, aliás, eu nem consigo perceber qual é que é o documento final, que não está disponível no site, mas aquilo que está disponível foi que nem todos os comentários que foram feitos, nomeadamente por estas entidades da administração pública, já nem estou a falar do Turismo de Portugal, não foram englobados no documento que foi para consulta pública. E este é que é o grave e que mostra desarticulação entre aquilo que são os serviços do Ministério do Mar e aquilo que são os serviços do Ministério do Ambiente. Depois, e isto leva-me a uma pergunta óbvia, porque é que Portugal ainda não tem, ao fim de 3 anos, um plano de situação, e no fundo estamos a 1 ano do final da legislatura e a senhora ministra fala muitas vezes de promover a economia azul e que temos, e aliás veio muito recentemente o senhor secretário de Estado dizer que pretende, ou reiterar que os objetivos de duplicar o peso da economia azul, e eu pergunto como é que é possível termos economia azul, desenvolvermos uma economia azul sem termos um instrumento de ordenamento. Depois, senhora ministra, ainda com este plano, nesta matéria do plano de situação, e muito concretamente, eu volto a um tema que já questionei a senhora ministra e que não posso deixar de voltar a questionar na última audição, nomeadamente em maio, na última audição que aqui tivemos, que foi em maio, e que tem a ver com os Açores, porque não se pode retirar os Açores desta equação. E aquilo que acontece é que, e que estamos a verificar, é que não há qualquer tipo de empenho e de envolvimento dos Açores para a elaboração do plano de situação. E é isso que nós constatamos. E a senhora ministra não me venha dizer que, já sabe, o Tribunal Constitucional, os Açores pediram a fiscalização do Tribunal Constitucional, o Governo Regional dos Açores, o Tribunal Constitucional não deu razão ao Governo Regional dos Açores, mas o PS... Quando o Tribunal Constitucional lhe dá razão, o Tribunal Constitucional é lei, portanto, temos todos de cumprir aquilo que o Tribunal Constitucional... Estou a falar do plano da questão do plano de ordenamento do espaço marítimo e dos Açores terem pedido a fiscalização da lei de bases. Estou a falar da lei de bases, do ordenamento do espaço marítimo e do decreto-lei 38 e de nós não termos um plano de situação para o mar adjacente das ilhas do arquipélago dos Açores. Parece-me que é um assunto que não é novo, que eu já trouxe aqui por diversas vezes. E aquilo que lhe pergunto, senhora ministra, é até em fevereiro, em março de 2016, no início da legislatura, em 2016, o senhor primeiro-ministro reuniu com o presidente do Governo Regional dos Açores, na sua presença, senhora ministra, e disse assim, estou a citar, que ao nível da gestão do mar em redor do arquipélago dos Açores, pôs um ponto final no contencioso que marcou o passado. E mais, o Sr. Primeiro-Ministro disse assim, tendo em conta as decisões do Tribunal Constitucional, haverá uma participação da região autónoma dos Açores na gestão destes recursos comuns. E o que é que nós constatamos, isto foi no início de 2016, 2 anos e meio depois, é que não há qualquer participação do Governo Regional dos Açores nesta matéria, porque o Governo Regional dos Açores não fez o trabalho de casa e o Governo da República pactua com aquilo que o Governo Regional dos Açores tem feito. E o que eu lhe pergunto, muito concretamente, relativamente a esta matéria, senhora ministra, sem o plano de situação, porque ele não está, portanto, duas questões, sem o plano de situação, que não existe nem para os Açores, nem para o continente, nem para a Madeira, como é que nós, tendo em conta que só existe situação de referência para o continente, ou como é que a Madeira pode emitir títulos e como é que a Madeira pode gerir a Madeira, senhora ministra, porque há duas coisas. Não há plano de situação. Não há plano de situação. Não há para os Açores, mas também não há para lado nenhum. Pronto, são dois assuntos. Como não há plano de situação para coisa nenhuma e como para nós podermos ter atividade, emitir títulos e não haver, e gerir conflitos, e poder não haver conflitos, temos de ter uma situação de referência. A Madeira não tem situação de referência. Eu não estou a falar nenhuma língua, nenhum dialeto que a senhora ministra não perceba. Ora, o continente tem uma situação de referência e, portanto, pode emitir títulos. A Madeira não tem. Este processo todo, na prática, aquilo que vai fazer é penalizar a Madeira neste processo todo. Ponto. Depois, os Açores, voltando à questão. Isto é um ponto, por facto de não existir plano de situação para sítio nenhum. Depois os Açores, e aquilo que a nós nos é dado concluir é que todo este processo se arrasta também muito por culpa dos Açores não terem participado e do Governo pactuar com a não participação dos Açores. Não há outra razão para estarmos há três anos à espera. E muito objetivamente, Sra. Ministra, até quando é que a Sra. Ministra pretende manter este conflito entre as entidades que intervêm nestas matérias, por um lado, a Administração Central, entre os vários organismos do Ministério, e entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma dos Açores? Por outro lado, Sra. Ministra, mais uma questão, qual é que é o motivo que impede a Sra. Ministra de desbloquear a situação relativamente à Região Autónoma dos Açores? Porque a Sra. Ministra já aqui anunciou por diversas vezes que havia uma proposta de alteração legislativa, mas ela não aparece e nós estamos a um ano do final da legislatura. Depois, Sra. Ministra, qual é que é, em suma, a sua visão relativamente à implementação do conceito de gestão, que o Tribunal Constitucional até refere, de gestão partilhada, porque parece-me que é isso que está tudo em causa e que os Açores põem em causa e não concordam com aquilo que é a posição que a Lei de Bases tem, que o Decreto-Lei 38 tem, daquilo que é gestão, o termo de gestão partilhada. Qual é que é a sua visão, Sra. Ministra, de gestão partilhada?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. Por fim, quando é que finalmente nós vamos ter aprovado um plano de situação, se ele vai ou não voltar a estar em consulta pública, e quando é que temos finalmente um ordenamento do espaço marítimo nacional, incluindo continente e ilhas, que permita precisamente aquilo que a Sra. Ministra tem aqui já hoje defendido tantas vezes, que é prevenir os conflitos entre os usos atuais e os usos presentes, que é aquilo que se está a verificar todos os dias naquilo que diz respeito à utilização, às utilizações de atividades no mar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada, pelas questões colocadas, e a senhora deputada misturou vários conceitos e várias áreas que eu vou tentar responder de uma forma ordenada. Primeiro que tudo, não pode dizer que não existe nenhum plano de referência no continente, porque existe. Não, existe, minha senhora. Existe um plano de referência, portanto, ou seja, quaisquer TUPEM serão emitidos com base nesse plano enquanto não houver um novo, que é o POEM de 2010. E, portanto, senhora deputada, eu vou citá-la. A senhora disse que não existia plano de ordenamento em lado nenhum, mas não é verdade, senhora deputada. Pronto, não, existe, portanto, ou seja, que não se... Ó, senhora deputada, se quiser que eu respondo, se a senhora quiser eu cedo-lhe o meu tempo, esteja à vontade, se o senhor presidente permitir, eu cedo já o meu tempo à senhora deputada. Porque eu também terei outras formas de falar publicamente também, se quiser. Bom, mas voltando ao uso do meu tempo... Senhora deputada, a senhora deputada cometeu várias incorreções naquilo que referiu. Não há, o PSOEM ainda não existe, mas não é, a senhora deputada referiu as coisas como se fosse a perfeita anarquia, como não existe o PSOEM, então nada se faz, nada se pode fazer. Não é verdade. No continente existe e está em aplicação o POEM de 2010, que foi elaborado e aprovado em 2010. Assim como também, na Madeira existe uma situação de referência. Bom, e por isso não se pode dizer que não existe nenhuma referência. Não existe, ainda aprovado é o PSOEM, que é uma coisa completamente diferente. Primeira questão. Segunda questão que colocou, a minha visão sobre aquilo que é a gestão partilhada. Aquilo que é a minha visão de gestão partilhada é que quer as regiões autónomas, quer o continente, podem fazer propostas e existe um parecer vinculativo da outra parte. Ou seja, quem faz, quer as regiões autónomas, quer as entidades do Governo, dependentes do Governo da República, podem emitir propostas, sendo certo que na sua própria região, na sua área, nas 12 milhas e podem, e nas 12 milhas e não só, e também nas EEE, podem emitir parecer vinculativo. Ou seja, eu não posso impor à região autónoma dos Açores ou à região autónoma da Madeira algo que a região não queira. Não posso nem devo. Não posso nem devo. E uma coisa é para além na plataforma estendida. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que evidentemente que tem que haver aqui, aliás, em todo tem que haver uma compatibilização, porque senão não havia o mar português, havia o somatório de três mares, que é uma coisa que não transforma isso num mar. E, portanto, é esse o meu conceito de gestão partilhada e é nesse sentido que fiz que enviei uma proposta que, naturalmente, estará a ser analisada pelo Governo Regional dos Açores. Bom, relativamente à questão da coordenação entre entidades, ao Sr. Deputado, devo-lhe dizer, do grupo de trabalho faziam parte todas estas entidades, e em plena coordenação entre mim e o Sr. Ministro do Ambiente, que nós entendemos que o plano das áreas marinhas protegidas, todos estes planos que de alguma forma atingem as competências de uma parte das minhas competências, uma parte das competências do Sr. Ministro do Ambiente, que tinha que haver uma coordenação. E por isso os grupos de trabalho foram constituídos com representantes de todas as entidades. Aquilo que aparentemente existe é que parece que não houve acordo entre os técnicos das diferentes entidades. Coisa que, de facto, não foi explícita no relatório que foi emitido. E agora, e devo dizer, senhora deputada, que aquilo que é dito não é que este trabalho não presta, como já foi aqui dito por outro deputado. Aquilo que dizem é que apontam duas falhas que, no entender do CNADES, em resumo, apresentam, é um texto longo, mas basicamente são referenciadas duas grandes falhas. Uma delas é a não participação dos Açores. Eu devo dizer-lhe que os Açores está neste momento a desenvolver o seu trabalho porque entendeu que também tinha que desenvolver o seu trabalho em coordenação com a outra área da Macaronésia em que querem que também que tem que existir e, portanto, ou seja, não há ainda informação que possa integrar o PSOE-M e por isso avança sem uma parte. Porque, senhora deputada, eu estou-lhe a dizer o que é, as coisas, enfim, a senhora depois fará a interpretação, só que entender. E a outra questão é uma questão processual, porque houve um entendimento diverso se o estudo de incidências ambientais deveria ser antes ou depois de pôr a consulta pública o PSOE-M e, portanto, considerar como relatório preliminar, como versão preliminar do PSOE-M, aquilo que resultasse do trabalho técnico mais o que resultasse da consulta pública, sobre isso seria feito o estudo de incidências ambientais e introduzir-se-iam as alterações que resultassem desse estudo de incidências ambientais. Este foi o entendimento da comissão que preparou o PSOE-M. É um entendimento diverso do CNADES. E por isso, para precisamente no intuito de colaboração construtiva, está neste momento a ser feito o estudo de incidências ambientais e este estudo não está assim a ser feito por uma pessoa, um pessoal lá do meu Ministério. Este estudo está a ser feito por especialistas, quer em termos profissionais, quer em termos científicos, da nossa praça, ou seja, pela Universidade de Aveiro. Portanto, ou seja que parece-me um pouco estranho, porque de certeza não é a senhora deputada nem eu que temos competências para avaliar tecnicamente boa parte do que está no PSOE-M, mas parece um pouco estranho que existam entidades credíveis, ambas a dizer o oposto. Ou seja, a Universidade de Aveiro faz e diz uma coisa, o Cnades escreve outra. E, portanto, ou seja, aquilo que eu estou-lhe a dizer, o senhor perguntou-me o que é que eu estava a fazer. Estou a fazer exatamente isso. Existe o PSOE-M que existe, Continente mais Madeira, está a ser feito um estudo de incidências ambientais cujos resultados serão internalizados no PSOE-M e esse PSOE-M irá novamente à consulta pública. E eu espero que seja tão breve quanto possível. Agora, de facto, não posso interferir nesse tipo de matérias com essa questão de interferir no conteúdo técnico das matérias. Nunca o fiz, nem o farei.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra... Diga, Sra. Deputada, para que efeito?
Para a distribuição de documentos. Uma interpelação à mesa?
Para a distribuição então, faz favor.
Obrigada. Senhor Ministro, Senhor Presidente, eu...
Não se importa falar mais alto, Sra. Deputada.
Queria descobrir um documento. A Sra. Ministra referiu aqui o Cnades, mas eu referi concretamente, falei no Cnades para dizer que não me estava a referir ao parecer do Cnades, estava-me a referir aos pareceres das comissões, dos elementos que integram a Comissão Técnica. Está aqui o parecer da DG, o documento final, duas páginas, do parecer da DGPM, onde diz explicitamente que a APA e que o ICNF deram parecer negativo e que essas considerações iriam ser integradas no documento final da consulta pública, o que parece que não aconteceu, ou pelo menos o documento não é conhecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O documento será
distribuído.
Sim, só um outro documento, que é uma notícia de fevereiro de 2017. Senhor Presidente, desculpe, estou no uso de uma prerrogativa regimental, que é o pedido da distribuição de documentos.
Está bem, faz favor, mas a senhora está a ler os documentos, mas faz favor.
Mas tenho de dizer quais são os
documentos. Faz favor, está bem dizer os documentos, faz favor. Pode dizer quais são os documentos, que não pode estar a ler os documentos, são assim, já não é uma distribuição, já é uma intervenção. Faz favor.
Senhor Presidente, parece-me que eu, para dizer qual é o documento que vou distribuir, tenho de o identificar. Eu distribuo um outro documento, que é um artigo de fevereiro de 2017, onde o Presidente do Governo Regional dos Açores diz que isto não se trata de uma questão jurídica, mas política, e distribuo também a lei de bases de ordenamento, porque a Senhora Ministra, desculpe, mas fez-me aqui declarações, distribuo para esclarecimento da Senhora Ministra.
Estava, faz favor de continuar.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, mas é assim, se eu distribuir o documento e não explicar para o que é que eu estou a distribuir...
Senhor Deputado, a senhora pode continuar, eu estou-lhe a dizer para falar, dizer quais são os documentos e identificá-los, é o que
eu
estou a pedir.
Mas quando eu estou a falar, a distribuir os documentos, o Senhor Presidente interrompeu e...
Não interrompi porque a Senhora Ministra pediu a palavra também e eu apenas disse para a senhora continuar.
Eu peço para distribuir
até
também
muito correto com a senhora
Ministra. Leia o artigo 8º, o número 2 do artigo 8º, onde se refere àquilo que é gestão partilhada nas áreas que a senhora Ministra referiu, portanto parece que estamos de acordo. Aquilo que a senhora Ministra aqui veio dizer é aquilo que está na lei de bases, mas depois aquilo que faz na prática não é aquilo que está na lei de bases.
Senhora Deputada, já que vamos aqui, a senhora Deputada, além de identificar os documentos, também fez comentários, naturalmente. E agora a senhora Ministra está-me a pedir a palavra. Estamos aqui a criar uma situação que, como devem imaginar, não é muito fácil para a mesa para quem dirige os trabalhos. E é isso que eu lhes peço, é colaborem também com a mesa, porque nós já estamos a ultrapassar os tempos. Nós estamos aqui a fazer a contabilização dos tempos e estão muito ultrapassados. Se a senhora Ministra quiser responder agora, naturalmente, eu dou-lhe a palavra para uma breve intervenção na parte que a senhora Deputada fez comentários também. E depois iremos passar a palavra aos senhores deputados de outros partidos que me estão a pedir também. Faz favor, Sra. Ministra, muito breve, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, é muito breve. Eu, porventura, eu conheço um bocadinho melhor a Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo do que a senhora deputada, pela simples razão que coordenei e presidi ao grupo que a produziu. E, portanto, sei bem o que é que lá está escrito. E o que lá está escrito é que são ouvidas as regiões autónomas. Porventura, está-se a referir ao decreto 48 que densifica um pouco esse conceito. Mas ainda assim, eu não vejo em nenhum sítio do 48 em que diga que as regiões autónomas têm poder de veto relativamente às propostas do Governo da República. Não vejo isso em lado nenhum. O que eu estou a dizer é que existe uma situação de paridade relativamente... Não é uma paridade jurídica, é uma paridade de gestão relativamente às áreas marítimas. Ou seja, não poderá ser feito no mar português nada que não seja, não tenha da vontade do Governo da República e dos governos regionais. E isso não está explícito no decreto-lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. De facto, relativamente a esta questão que ainda agora estamos aqui a discutir, relativamente ao plano de situação do ordenamento do espaço marítimo, é natural e perfeitamente compreensível que estes organismos se venham pronunciar e se centrem nas questões ambientais. Isto é perfeitamente entendível e compreensível. Agora, isto não se resume, com certeza que não se resume, bem pelo contrário, a questões ambientais. O centro e a gravidade da questão e dominante é da esfera política e também da esfera económica, não temos dúvidas nenhumas, nomeadamente quanto à exploração dos recursos que existem, quer na coluna d'água, quer nos fundos marinhos e quer também no subsolo marinho. Atendendo a que se trata de uma importante estratégica de recursos, estes recursos são fundamentais e decisivos para o nosso país, que estão inseridos no domínio público do Estado, o PCP, só deixamos aqui simplesmente duas questões, isto para diferenciar posições e deixar bem claro este quadro. Ou seja, está o Governo disponível para inventariar os tão importantes recursos, estes recursos que estão no nosso mar, e não estará a Sra. Ministra preocupada, como nós estamos preocupados, com a perda da soberania relacionada com a entrega de importantes recursos e reservas, que são elementos estratégicos para o nosso país, a poderosas multinacionais, principalmente por períodos de tempos enormes. E, de facto, estas são as duas questões que lhe quero deixar relativamente a isso e não vamos discutir mais, porque temos aqui muita temática, muito tema importante e relevante, tal como este também é, mas temos aqui temas muito importantes, e nomeadamente o que tem a ver com a sardinha. Certamente a Sra. Ministra estava à espera que eu lhes viesse questionar sobre a sardinha. De facto, neste momento, após o cruzeiro científico que ocorreu, que veio confirmar também já os resultados do anterior cruzeiro com o aumento da biomassa, que está neste momento calculado e estimada para 200 mil a 220 mil toneladas. De facto, não se entende a razão dos sucessivos despachos e que dizer à Sra. Ministra que em cerca de 8 dias houve um corte nos limites diários de captura em 25%, relativamente ao primeiro despacho, que era de maio, para o último despacho, que foi no dia 18 de julho. Portanto, não se compreende, os profissionais da pesca estão algo revoltados, sentem que não foram ouvidos, não foram considerados neste último corte, e daí questionar e dizer, primeiro que tudo, há que olhar para os resultados científicos, há que olhar para aquilo que é a opinião dos pescadores. Não é possível aguentar esta atividade, a atividade do cerco, com apenas 4 meses. 4 meses de atividade, de exercício desta atividade, assim não é possível. E, nesse sentido, temos que lhe questionar, Sra. Ministra, quais foram as razões, que justificações levaram a estas sucessivas cortes nas capturas. O que é que pesa mais para a Sra. Ministra? São os resultados científicos, a opinião dos pescadores, ou a pressão que lhe é dirigida, não direi por Bruxelas, direi neste caso por Espanha? O que é que pesa mais na tomada de decisão? De facto, este acordo com Espanha, há queixas dos pescadores de que não tenha sido discutido com os profissionais, porque o que diz no despacho 43 é de que terá sido uma consulta escrita urgente. Em que termos é que esta consulta conseguiu resultados? Também temos sérias dúvidas. E, portanto, já a Sra. Ministra aqui também fez um convite para que visitemos o navio Mar Portugal. Obrigado, agradeço da nossa parte o convite que nos é dirigido. No entanto, temos algumas questões também a fazer, nomeadamente o que tem a ver com a tripulação. Se tem uma tripulação e uma equipa permanente, efetiva, e como, em que moldes é que vai ser colocada em operacionalização? Até porque muitos pescadores queixam-se de que o atual navio Noruega não tem capacidade para levar a cabo os estudos que tem vindo a realizar. Sra. Ministra, em maio deste ano, a Sra. Ministra, relativamente às questões dos trabalhadores da MEPC, referiu aqui que tratar-se de uma de situações, ou seja, esta missão é uma estrutura de natureza finita, foi o que a Sra. Ministra disse, e que nesse sentido queria até estar bastante sensível relativamente aos trabalhadores que estão numa situação de precariedade, que há necessidade de regularização do seu vínculo laboral, e a Sra. Ministra disse face a essa matéria que estava bastante sensível e que iria colocar essa situação à consideração das finanças. Nesse sentido, e no âmbito até do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, do PREF-PAP, perante o compromisso assumido aqui com a senhora Ministra, se está no compromisso, está disposta a assumir o compromisso relativamente à contratação efetiva destes trabalhadores na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com os CCDRs, à semelhança do que aconteceu com os fundos comunitários, portanto que estes trabalhadores... Porque estes trabalhadores são vitais, até admite a diretora destes serviços, são vitais para a continuidade e uma vez que também é uma aposta do Estado nesta que assumiu que irá continuar como prioritária esta atividade. Relativamente também aos trabalhadores do IPMA, a Sra. Ministra, há justas preocupações destes trabalhadores, aguardam a abertura e a formalização de concursos para cerca de 126 trabalhadores com pareceres já positivos para a sua vinculação. Aquilo que estes trabalhadores estão ansiosos é para que se vejam tão breve quanto possível a finalizar este processo. Esperam há demasiado tempo, estão cansados desta situação, precisam da sua regularização e, Sra. Ministra, tem que lhe questionar para quando a abertura destes concursos e para quando a finalização também no âmbito do PREF-PAP destes 126 trabalhadores. Dizer-lhe que, para terminar, relativamente a trabalhadores que desenvolvem a atividade relacionada com a pesca, mas em terra. Portanto, estes trabalhadores são excluídos dos apoios financeiros do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Portanto, são trabalhadores que não vão para o mar logo, estão sujeitos também, inevitavelmente, não havendo condições para haver pesca, as consequências em terra também são sentidas, e nesse sentido, as situações por paragem biológica, eles não são abrangidos por FEAMP, e portanto, têm havido paragem sucessivas, até nomeadamente no que tem a ver com a pesca da sardinha, sendo estes trabalhadores excluídos de uma forma injusta. Queria questionar à Sra. Ministra, perante esta situação, se está disposta a reparar esta injustiça, em que moldes, que medidas é que pode fazer, para permitir que, no caso de cessação temporária de trabalhadores que possam beneficiar também estes trabalhadores de terra, que não possam ficar sem rendimentos, que é fundamental que eles possam manter os seus rendimentos, uma vez que a atividade que eles desempenham em terra está diretamente relacionada com a atividade da pesca no mar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas colocadas. Relativamente à primeira parte da inventariação dos recursos, o mapeamento do fundo do mar está precisamente a ser desenvolvido pela MEPC, que referiu. E, portanto, esse é um trabalho em curso e que... não me pergunto quando é que acaba, porque está em permanente atualização, mas que existe já uma área bastante alargada em que esse mapeamento já está feito. Mas está a ser feito, portanto, ou seja, é de facto uma das matérias que é desenvolvida pela MEPC. Relativamente à sardinha, o Sr. Deputado pergunta-me o que pesa mais na decisão. Se os pescadores e a sua situação, se as pressões de Bruxelas... ou se as pressões de Espanha. Eu devo dizer-lhe que nesta matéria é o que eu entendo é que deve ser uma ponderação entre aquilo que são os contextos socioeconómico dos pescadores e também, e naturalmente, o estado do recurso. Nós temos, por diversas vezes, o grupo parlamentar do PCP tem colocado essas questões, e temos manifestamente uma divergência relativamente a essa matéria. Nós entendemos que, de facto, não podemos abdicar desse ponto de equilíbrio, e por uma razão simples, é que defender os pescadores é também passa por defender o estado dos estoques. Em última análise, se Não o poderia nunca fazer, mas se no limite eu entendesse que não havia limite nenhum à pesca da sardinha, dentro de 2 ou 3 anos estaríamos numa situação em que não haveria pesca da sardinha. E, portanto, aqui a ponderação é exatamente entre o estado dos stocks e aquilo que é preciso fazer para os recuperar e aquilo que são as necessidades e o enquadramento, naturalmente, e não é só dos pescadores, mas também da indústria conserveira, mas também de todo aquilo que é o turismo. Todas essas questões têm que ser ponderadas. E, por isso, o senhor Secretário de Estado das Pescas irá, porventura, detalhar mais estas questões. Mas, por isso, ao senhor Deputado, não, eu irei responder sempre o mesmo. O senhor Deputado e o seu grupo parlamentar perguntará sempre esta matéria, e eu direi sempre que é um ponto de equilíbrio entre o estado do estoque e as condições económico-financeiras dos pescadores. A pesca é algo que nós queremos proteger. Algo que proteger. Mas temos que proteger dentro de um contexto em que protegemos também o pescado, porque sem pescado não há pesca, e também num contexto em que os subsídios que nós podemos dar no âmbito que referiu, no âmbito dos fundos comunitários do Mar 2020, do FEAMP, têm que ser permitidos pelo próprio FEAMP. E, na realidade, o regulamento que existe, e que existe desde o início deste período financeiro, portanto, existe desde 2013, não permite que sejam financiados os pescadores em determinadas circunstâncias. E, por isso, nós temos tentado encontrar outras formas também de descompensar. Agora, as outras formas de compensar requerem duas coisas. Haver enquadramento legal, por um lado, e haver capacidade financeira, por outro. É porque, Sr. Deputado, eu não conheço outra forma de utilizar financiamento para alguma coisa que não seja retirar financiamento de uma outra coisa, e é no âmbito do meu Ministério. E, por isso, nós temos trabalhado com os pescadores, trabalhado com as associações de pescadores, no sentido de encontrar soluções. Senhor Deputado, fará o favor de colocar isso ao Ministro das Finanças, que não venha colocar a mim o serviço da dívida, que não é da minha competência, nem eu teria competência técnica para fazer uma avaliação capaz dessa questão. Tenho as minhas opiniões políticas, não vem aqui ao caso. Relativamente aos trabalhadores da MPC, neste momento, relativamente ao IPMA, temos 126 pessoas com parecer favorável, 75 pessoas com pareceres desfavoráveis, estão a ser preparados o lançamento dos concursos no contexto da articulação com o Ministério das Finanças. Isto, como sabe, é uma matéria que está a ter uma gestão descentralizada no Ministério das Finanças. Não são os ministérios setoriais que vão estar a fazer negociações ad hoc relativamente a esta matéria. Infelizmente, no âmbito da estrutura de missão, existem 11 candidaturas que não foram aceites pela comissão mista, por uma razão, é por não estarem previstas na legislação aprovada pela Assembleia da República. Não estão previstas e, como tal, não foram aceites 11 candidaturas. 11 candidaturas não foram aceites por esta razão. Toda a preocupação, mas tem preciso de enquadramento legal para concretizar a minha preocupação. Agora, existem aqui, não vamos desistir com certeza, mas existem aqui algumas questões. Aliás, relativamente a essa legislação, a única exceção foi as estruturas dos fundos comunitários, em matéria de equipes de missão, mas não vamos desistir e vamos tentar ver se no âmbito do reforço dos recursos humanos de entidades conexas, se poderemos se tivermos a possibilidade de abrir concursos, naturalmente daremos prioridade a pessoas qualificadas. Não se preocupe se o senhor deputado me permitir, não se preocupe com a responsável da estrutura de missão, porque a responsável da estrutura de missão é quadro desta casa. da Assembleia da República. Pois, pronto, mas como manifestou uma preocupação especial com a doutora Isabel Botelho, relativamente a ela não há nenhuma preocupação, porque ela tem o seu quadro, aliás. Exatamente, portanto, são pessoas que, de facto, têm o seu enquadramento laboral sem preocupação. Estou preocupada com as outras que não têm. E os outros que não têm enquadramento jurídico, por causa da lei que foi aprovada aqui na Assembleia, para poder resolver a situação de imediato. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminamos a primeira ronda e vamos iniciar a segunda ronda. E eu queria alertar as senhoras e os senhores deputados, bem como também o Governo, através da Sra. Ministra, que se continuarmos com este consumo de tempo, não vamos ter a terceira ronda, porque não há tempo, não é? Portanto, eu pedia que fossem rigorosos. Não, não há tempo. E queria dizer que o único partido que cumpriu foi o Partido Socialista. Aqui temos que ser muito justos e em todo lado, não é? Portanto, vamos continuar. Ao Sr. Deputado e Sr. Ministro, pedia-lhes que continuássemos e perguntava às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados se não vem inconveniente que a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo seja a primeira a intervir na segunda ronda, quer ao PSD, ao Bloco e ao Partido Socialista. Não vem inconveniente. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para agradecer aos grupos parlamentares que me permitam falar fora da ordem habitual nesta ronda e tentarei ser breve. Em nome do grupo parlamentar do CDS, já tive a oportunidade de intervir em várias ocasiões e, se a memória não me falha, terão sido três, acerca do wind float, o parque eólico offshore flutuante que se pretende instalar ao largo de Viana do Castelo. E das duas últimas vezes, o teor da intervenção versou sempre sobre o mesmo. A resposta a dar às interpelações, às questões, às solicitações e às preocupações dos pescadores que integram as associações que os representam, a Viana Pesca, a APN, a ProPesca, a ProMaior, que têm repetidamente enviado missivas ao Ministério que a senhora Ministra tutela, que era a EDP Renováveis. E até este momento... Eu estou a tentar... Peço desculpa. E até este momento não receberam qualquer resposta. E recordo...
Senhora Deputada, tem que aproximar o micro...
Mais ainda...
Faz favor que não se ouve aqui.
Ok. Eu recordo o senhor e a senhora, o senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado, que a questão fundamental se prende com a localização para o respectivo parque eólico. É que os pescadores entendem, ou seja, não duvidam sequer que a localização atualmente prevista irá afetar inevitavelmente as artes de pesca e prejudicar mesmo significativamente e talvez de forma irremediável a atividade que desenvolvem. E o caso reveste-se para os pescadores de enorme gravidade, levando-os a temer seriamente pela sua sobrevivência das suas famílias que vivem em condições já de si precárias. E eu permito-me lembrar ou relembrar que a contestação à instalação do Windfloat no espaço marítimo de Viana do Castelo assenta no facto de 100% da área prevista estar presentemente ocupada por artes de pesca devidamente licenciadas pela DGRM. Daí que todas as associações reclamem a necessidade do início da implantação se afastar para o oeste, ainda que no mesmo enfiamento, o que impediria a amputação da área de pesca onde se encontram as suas artes, pois não há atualmente um único local, fundo, disponível na zona norte para colocar mais uma cacéia de covos, a maioria das artes que ocupam aquele espaço. Ora, o último contacto que houve foi um pedido da REN, respeitando a retirada das artes de pesca numa área de 17 km de comprimento por 2 de largo, o que implicava uma inatividade de 7 dias no mínimo. E a solicitação tinha por objetivo a realização de um levantamento do fundo do mar para a instalação do cabo submarino. E na oportunidade, através das associações que já referi, eles endereçaram à administração da REN e também ao Ministério do Mar algumas sugestões tendentes ao entendimento que obstasse à afetação da atividade piscatória. E, entretanto, soubemos que as comunidades das várias associações, como já referi, se reuniram há 3 dias, mais concretamente a 3 de setembro, e recusam levantar as artes, armazená-las e voltar a colocá-las para que a REN faça o levantamento enquanto a localização não for alterada para aquela por eles sugerida. E assim, cumpre-me perguntar à Sra. Ministra, perante esta recusa dos pescadores, o que é que a Sra. Ministra irá fazer? Enviar a Marinha de Guerra, autorizar que REN destrua as artes de pesca ou vai realmente trabalhar com a EDP Renováveis de forma a acomodar o projeto em consonância com os pescadores? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Ministra propõe que seja o Sr. Secretário-Estado a responder-lhe, sem que isto seja uma menor consideração para com a Sra. Deputada. E a Sra. Ministra vai se ausentar uns momentos, faz favor, Sra. Ministra. O Sr. Secretário-Estado tem a palavra. Não, a resposta é direta. Senhoras e senhores deputados, na terceira ronda é que a resposta final. Na segunda ronda é pergunta-resposta, está bem? De acordo com o regimento da Assembleia. Tem a palavra o Sr. Secretário-Estado, José Plinário, faz favor.
Sr. Presidente, boa tarde, Sr. Presidente. Não, vou falar mais alto, mas também curto. Eu já tive ocasião, nós já tivemos ocasião em audição anterior de abordar este tema. E aquilo que dissemos na audição mantém-se. Quando se defende que é necessário ordenamento e crescimento da economia do mar, não se pode, num momento, defender que é necessário o PSOM, o ordenamento do espaço marítimo e a economia do mar, e no momento exatamente seguinte, na mesma bancada, vir alguém que volta a colocar a mesma questão sobre a qual já dissemos variedíssimas vezes. Portanto, o que está em causa é o seguinte: esta localização corresponde à localização mais eficiente para as estruturas de energias renováveis oceânicas. Esta localização teve um aviso público, teve todo o processo de consulta pública e tem a emissão de um TUPEM, porque se trata de uma área para tal identificada no âmbito do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo de 2010. E, portanto, todo o procedimento foi cumprido. A única coisa que espero sobre essa matéria não é saber o que é que o Governo vai fazer para alterar a zona, é que todos os deputados que são a favor do crescimento da economia azul desenvolvam também o seu papel. A senhora deputada, por exemplo, porque nós não podemos estar, quando falamos com um interlocutor, dizer que somos para o crescimento da economia azul e há preciso energias renováveis oceânicas, e quando falamos com outros interlocutores. Não, agora é preciso deslocalizar a estrutura oceânica. Portanto, é assim, sob o ponto de vista formal, sob o ponto de vista de cumprimento das regras, todo este procedimento teve consulta pública, teve procedimento de localização, não é viável, que tem a ver com a extensão do cabo, com a área de aproveitamento do vento, não é viável proceder a essa alteração. Portanto, à pergunta da senhora deputada, eu apenas devolvo, repetindo aquilo que já dissemos em audições anteriores, e, naturalmente, sendo a senhora deputada a favor do crescimento da economia azul, que também exerce o seu papel de representante no sentido de defender o crescimento da economia azul. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor secretário de Estado. Tem a palavra o senhor deputado.
Eu pedi só um
minuto. Podia?
Só 2 minutos.
Não. A senhora ministra, o que me referiu a mim é que delegava no seu secretário de Estado. Não foi esse o entendimento que eu tive do diálogo com a senhora ministra. Se os senhores deputados, eu dou os 2 minutos, se o secretário de Estado, dou os 2 minutos, e não há nenhum problema, dou os 2 minutos. Mas se os senhores deputados fazem questão que a senhora ministra esteja presente, aguardaremos os 2 minutos. Mas, de qualquer forma, a conversa que eu tive com a senhora ministra foi no sentido que o secretário de Estado a substituía. Mas esperamos um bocadinho. Um ligeiro intervalo. Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os trabalhos, agora já de novo com a presença da Sra. Ministra, e tem a palavra, em representação do PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, estimados colegas, já se falou aqui, embora vagamente, tivemos que esperar aqui por durante algum tempo para que se falasse da sardinha. E eu volto ao tema, porquanto consideramos todos que a sardinha é um recurso nacional de inegável importância e já foi aqui dito que contribui para tem uma contribuição líquida para as nossas transações correntes, tem uma importância relevante na indústria conserveira, no turismo e também nos pescadores. E foi aqui, e por diversas vezes temos dito aqui, que quem mais interesse tem neste recurso são justamente os pescadores. Os pescadores portugueses têm tido aqui uma consciência absoluta na defesa do recurso e por isso contribuíram também, até ao longo deste tempo, em alguns estudos científicos que foram realizados. A comunidade pescatória integrou alguns cruzeiros realizados com cientistas do IPMA para aferir da evolução do recurso. E aquilo que é dito é que os cruzeiros realizados este ano verificam que há um acréscimo significativo dos recursos. O estoque tem vindo a aumentar ao longo destes últimos meses. Por isso, se estranha que sempre nesta altura venham aqui notícias alarmantes e que não dão estabilidade ao setor pescatório. Por isso não se compreende porque é que vêm sempre notícias de que se vai interromper, não desmentidas, que se vai interromper a pesca da sardinha, que vai ser reduzida a atividade pescatória. Por isso, o que se pedia era que houvesse alguma estabilidade e que notícias alarmantes que têm vindo a público fossem desde logo desmentidas. Porquanto, obviamente que temos que perguntar, os últimos estudos realizados pelo IPMA, os últimos cruzeiros, aferem de uma evolução positiva, um aumento do estoque da sardinha em Portugal ou não? Porque se efetivamente as notícias que têm vindo a lume sobre esta matéria não estão, no nosso entendimento, com aquilo que se observa no mar. Porquanto, os estudos que vêm sendo realizados dizem que há um aumento do estoque de sardinha e, por outro lado, vem-se a pôr a hipótese de diminuir a atividade pescatória, a atividade nessa matéria. Por isso, Senhora Ministra, e para que dar alguma tranquilidade ao setor, gostaríamos de saber se efetivamente os últimos estudos realizados pelo ITMA revelam que há um aumento do estoque da sardinha ou não. Porque se efetivamente revelam um aumento do estoque da sardinha, nós também não defendemos a liberalização da pesca da sardinha. Nós temos que, desde sempre entendemos que deve haver aqui alguma prudência nesta matéria, que a sardinha é demasiado importante para Portugal e por isso preservamos este recurso. Mas, de todo modo, convém dizê-lo, revelar para que haja alguma estabilidade no setor. Tem havido aumento ou não aumento do estoque de sardinha em Portugal? E é isso que, efetivamente, era importante aqui clarificar para dar a estabilidade ao setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou pedir ao Sr. Presidente que seja o Sr. Secretário de Estado a responder. No entanto, gostava-lhe de só fazer um esclarecimento. É política definida por mim que nós não fazemos desmentidos de notícias. E por uma razão simples, porque ou conseguimos detectar notícias que sejam menos corretas e temos que as desmentir a todas, ou a partir do momento em que desmentimos uma, já não desmentimos mais nenhuma, tudo o resto passará a ser verdade. Neste caso da sardinha, temos optado por uma forma diferente, e sempre que entendemos que temos algo a dizer quer à comunidade, quer à população em geral, emitimos um comunicado, mas não é propriamente a desmentir, desmentir mentiras que possam sair em notícias.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder, faz favor.
Deputado, em primeiro lugar, dizer que se há uma pescaria onde há um processo de cogestão e de participação ativa em Portugal é a pescaria da sardinha. Nós temos reuniões regulares com organizações produtores, sindicatos, organizações não-governamentais, administração, cientistas, toda a informação é escrutinada e é do conhecimento de todos os intervenientes. Em segundo lugar, dizer que a manutenção do stock e do recurso em níveis sustentáveis pressupõe ter como objetivo atingir o chamado rendimento máximo sustentável. O que é que isso significa? Significa que a exploração da pescaria, a exploração desta pesca em concreto, deve permitir que, além da exploração comercial, haja o necessário continuidade dessa atividade. Para tal, depois do benchmark, portanto, elaborado pelo ICES, no quadro científico, realizado há 2 anos atrás, foi apontado que o nível necessário de biomassa de sardinha, isto é, do total de sardinha existente nas nossas águas, no caso é entre a Espanha e Portugal, que vai da Finisterra até ao Golfo Cádiz, necessário para garantir a continuidade sustentável desta pescaria são 340 mil toneladas. Ora bem, o que é que veio dizer este relatório? Este relatório veio avaliar que a estimativa apontava para 148 mil toneladas, portanto, bem distante das 340 mil toneladas. E veio considerar que em 2017 teria estado em 175 mil toneladas. Por outro lado, isto, ou outra nota, este resultado deve-se a um mau recrutamento no ano transado. Por isso, nós batemos, em primeiro lugar, para que não houvesse um fecho a pesca zero, porque enquanto não for atingido pelo menos 80% desse nível dos 340 mil toneladas, o ICES vai continuar a recomendar pesca zero. Isso faz parte das regras de gestão da pescaria. Ora bem, o que é que nós fizemos? Nós, em dezembro, no Conselho de Ministros das Pescas, a Sra. Ministra teve uma reunião com o Comissário e a Sra. Ministra Espanhola, onde nos de Espanha, perdão, a Sra. Ministra do Reino de Espanha e a Sra. Ministra de Portugal, onde nos comprometemos num plano de recuperação para evitar a pesca zero. Comprometemos também em que adotaríamos medidas para garantir um crescimento da biomassa, portanto, o total estimado de sardinhas existentes nas nossas águas, portanto, nesta zona 9, superior a 10%. Como o relatório do ICES não chegava a esses 10%, nós tivemos que fazer uma correção, porque a lógica, repito, do parecer do ICES seria fechar a pesca a partir de 1 de agosto. O que nós conseguimos foi prolongar a pesca em agosto e setembro. Nós, articulando a Sra. Ministra já com o seu novo Ministro de Espanha e com a colaboração do seu Comissário e da Direção-Geral, da DGMAR. Mas todos estes passos são do conhecimento do setor. Mas eu quero também dizer ainda ao Sr. Deputado um ponto sobre a sua pergunta sobre a estabilidade. A gestão da sardinha vai obrigar sempre a muito conhecimento científico e a orientação que tem sido dada tem sido no sentido de fazer os 2-3 cruzeiros por ano. Este ano vamos fazer um cruzeiro com a Espanha em novembro, dezembro, e, por outro lado, procurar aprovar uma norma de exploração, isto é, uma norma que permita, a médio prazo, atingir o tal rendimento máximo sustentável para a pescaria. Os pescadores, os dirigentes, os organizações produtores, das cooperativas, sabem perfeitamente o que estamos, porque este processo é participado por todos. Há pouco foi dito que se reduziram capturas sem conhecimento das pessoas. Não é verdade. Todas as medidas tomadas na área da pesca da sardinha são com a primeira auscultação de todas estas entidades. Os representantes das organizações produtores, os sindicatos, as organizações não-governamentais, os cientistas. Portanto, é um processo de cogestão exemplar, se me permitem essa classificação. E depois dizer ao Sr. Deputado, como disse há pouco a Sra. Ministra, o nosso objetivo é ter uma posição de equilíbrio. Mas queremos recuperar a sardinha. É por isso que estamos a fazer. Porque, assim, é verdade, em 2015, a perspectiva do ICES era termos 1.587 toneladas para 2016. em o ano passado, como disse, a perspectiva é a pesca zero. Portanto, nós temos conseguido impedir a pesca zero, mas estamos empenhados em contribuir para recuperar de uma forma sustentável o recurso da sardinha. Em relação ao setor, vai ter que equilibrar entre a pesca dirigida à sardinha e a pesca dirigida ao biqueirão. Eu faço só notar o seguinte. Nós, um dos processos mais complexos que tivemos foi a necessidade de também criar uma chave de repartição com a Espanha, porque sem essa chave de repartição a Comissão também não aceitava o procedimento que estávamos a seguir, e eu quero dizer que em algumas zonas de Espanha a pesca de sardinha já fechou há 2 dias atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra o Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro, em nome do Partido Socialista, quem é na segunda ronda? Sr. Deputado João Gouveia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Um breve enquadramento, uma saudação, 2 pedidos de esclarecimento sobre a melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto da Figueira da Foz, aliás, um dos projetos inscritos na estratégia definida pelo Governo para o aumento da competitividade portuária. Objetivando, trata-se do investimento no aprofundamento do canal de navegação em zona interior do Porto da Figueira da Foz. Investimento este, cuja realização é decisiva e imprescindível para possibilitar a ansiada, porque inequivocamente necessária, abertura de portas a navios de maior dimensão. Senhora Ministra, no passado muito recente, finalizadas as sondagens geotécnicas relativas a este aprofundamento, as conclusões daí resultantes terão superado as melhores expectativas. Com efeito, verificada e validada a possibilidade efetiva de execução desse aprofundamento, com um muito maior volume de retirada de areia e, naturalmente, um muito menor recurso à detonação de rocha, confirmou-se dessa forma uma redução significativa na ordem dos 60% do valor do investimento inicialmente estimado, concretamente para um valor de 16 milhões de euros. Senhora Ministra, assim sendo, cumpre-nos de forma justa saudar o eficaz e responsável investimento prévio de natureza instrumental na realização dessas sondagens geotécnicas. Porém, tendo em vista uma atualização do ponto da situação, a nosso ver, parece-nos oportuno que sejam prestados os seguintes 2 esclarecimentos. 1. Está já definido entre fundos comunitários, capitais públicos e capitais privados, o financiamento partilhado desses 16 milhões de euros? 2. Qual o percurso processual previsto para a concretização deste estratégico investimento?
Tá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, vai poder responder, se pretender. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Sr. Deputado, muito brevemente. Como disse, foram realizados os trabalhos de prospeção geofísica, geológica e de caracterização fisico-química dos sedimentos, com resultados positivos, como sublinhou. E neste momento, as orientações que foram dadas à administração dos portos da Figueira da Foz é para iniciar o processo de realização do projeto de execução, a que seguirá a submissão a estudo de impacto ambiental. E é nesse quadro que pretendemos concretizar aquilo que está na estratégia de competitividade dos portos nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor. Este é o deputado Joana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra sabe, porque partilhamos o mesmo distrito de eleição, que há um conjunto de problemas relacionados com a pesca nesse distrito e muito particularmente no Conselho de Almada. Reconhecerá também que na altura em que nós fizemos o debate sobre a instalação ou não dos contentores, do terminal de contentores na Trafaria, uma das questões que foi levantada foi sempre a vocação daquele território que esteve sempre direcionada para a pesca. E por isso o que eu hoje trago aqui é a voz dos pescadores da Trafaria, que gostariam de questionar, se pudessem, não podendo, trago aqui esta questão, sobre a situação da lota da Trafaria, que eu tive a oportunidade de visitar recentemente, mas todas as visitas que já fiz não houve nenhuma alteração há anos que ela se encontra em condições degradantes para quem lá trabalha e com questões até de saúde pública que deveriam ser levantadas. Eu sei que a Doca Pesca tem estado a planear um conjunto de requalificações dos espaços, de reabilitações de lotas. Gostaria de saber qual é o plano de futuro para a lota da Trafaria. E também, no seguimento desta questão, também compreender que plano é que existe para a construção e calendarização da construção do Porto de Abrigo, que é uma promessa desde 2005, sei que já foi também discutida aqui ao longo deste mandato, e gostaríamos de saber qual é a situação relativamente à melhoria das condições de trabalho dos pescadores da Trafaria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Ministra, é a Sra. Ministra que responde ou é o Sr. Secretário?
É o Sr. Secretário de Estado, mas eu só queria esclarecer a Sra. Deputada que o meu distrito eleitoral é o Porto já há muitos anos. O meu distrito de residência e distrito eleitoral. Não. O distrito eleitoral do meu marido é Setúbal. O meu é o Porto, como é há muitos anos. Não, senhor. Partilhamos outras coisas talvez mais interessantes, mas não o distrito eleitoral. Muito obrigada, mas eu amo.
Não se faz esclarecer.
Faz saber, Sr. Sesta. Tem a palavra o Sr. Sesta.
Que a situação na. Quer.
Faz favor, Sr. Secretário, pode continuar.
A autorização do Sr. Ministro esclareceu o seguinte, que a situação da lota da Trafaria está, por nós, devidamente sinalizada, vai ser objeto de intervenção para 2019 e que, no imediato, está a ser ultimado um contrato para que o serviço da lota funcione numa antiga instalação de uma depuradora, de uma estrutura existente lá. E, portanto, é esse o acordo que está a ser feito com um privado. Ah, de uma antiga depuradora. Portanto, vai funcionar provisoriamente nessa estrutura, portanto, para garantir, enquanto se prepara todo o processo de intervenção na lota. Por outro lado, também dizer à senhora deputada que foi lançado o concurso para a beneficiação e melhoria das instalações da lota da Costa da Caparica, que está em processo final de adjudicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada. Já teve o Sr. Deputado João Dias, que tem razão. Muito obrigado pela sua ajuda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perante as explicações que o Sr. Secretário de Estado aqui deu relativamente à sardinha, de facto ficamos ainda aqui com algumas dúvidas e permite-me, Sr. Secretário de Estado, que lhe deixe aqui, ou à Sra. Ministra, como entendo, gerir a situação, que lhe deixe aqui uma questão também ainda relativamente àquilo que foi a interdição da pesca por 15 dias relativamente à existência de juvenis. Ou seja, houve determinados locais onde haveria a probabilidade de existir juvenis, foi interdita durante 15 dias a pesca. Aquilo que temos que questionar é qual foi o balanço, alguém fez o balanço, que balanço está feito, foi encontrado algum juvenil, porque temos que saber se estavam lá e se justificaram a ocorrência desta interdição. Também dizer-lhe que e se haverá outras áreas onde também se justificará fazer essa interdição. Relativamente à questão de fundo, há aqui alguma divergência entre aquilo que são os resultados encontrados, nossos resultados nacionais, de 200 a 220 mil toneladas, relativamente àquelas que o Sr. Secretário de Estado aqui disse, do ICES, que são bem inferiores, e, portanto, nós temos que ter alguma credibilidade nos nossos dados. De facto, não foi respondida à questão relativamente ao navio Mar Portugal. Espero que responda agora. A questão que tinha colocado ao Noruega, desculpe, ao Noruega e ao Mar Portugal, que irá ser também relativamente à tripulação e à equipa que lhe tinha questionado. Uma questão que em maio coloquei aqui também na comissão tem a ver com a reclassificação da área do estuário do Tejo. De de facto foi anunciada já no passado dia 4, então a adjudicação da construção da primeira unidade para depósito e transformação de bivalves. O estuário do Tejo está todo ele classificado como C. Aqui desde logo fica-nos uma dúvida e questão a fazer, é para quando um estudo que permita diferenciar. Certamente o estuário do Tejo não terá, digo eu subjetivamente, sem dados concretos, não terá todo ele a classificação C. Para quando poderá haver uma reclassificação e uma avaliação se todo ele é ou não de zona C? Porque isto tem implicações relativamente àquilo que é o destino dado aos bivalves que são lá acolhidos. Ou seja, os bivalves pescados, apanhados no Tejo, sendo ele de zona C, só têm dois caminhos. Ou vão para uma depuradora durante 3 meses, ou vão para um processo de cozedura e com as implicações que têm em termos do valor do produto. Portanto, e depois perguntar. Portanto, informação que estive junto de pescadores, para além de toda a falta de licenças, ou seja, existem cerca de 1.700 a quase 2.000 pescadores atualmente no estuário do Tejo, sendo que só existem 180 e qualquer coisa licenças. Isto levanta questões de legalidade, não é? Para quando lançamento e abertura de mais licenças e também questões relacionadas com fiscalização. Há queixas enormes, nomeadamente quanto às zonas contíguas ao Tejo, nomeadamente freguesias, que vêm destruídas as suas praias, os seus jardins, com tamanha inundação de pescadores que fazem a abordagem ao rio por aquelas zonas. E dizer também que a depuradora trará algumas consequências para quem lá vai depositar. Ou seja, traz custos muito grandes, custos enormes. É estas as queixas que os pescadores atualmente dizem, com um gasto enorme de água, tudo isso mais. A questão que se coloca tem a ver com o que vai resultar em termos os custos, para quem resultam os custos dessa depuradora. Em que forma é que essa depuradora vai ser adjudicada? Pois, quem vai explorar essa depuradora? E também, relativamente a toda esta atividade económica, dizer que preocupa o PCP, que os pescadores, aqueles que mais se expõem e que mais se esforçam para apanhar estes bivalves, são aqueles que menos ganham em termos de rendimento, ainda que seja uma atividade muito lucrativa, mas ela é muito lucrativa para os intermediários e para as superfícies comerciais. E daí também dizer-lhe que preocupa-nos, porque hoje em dia qualquer consumidor, em termos de segurança, qualquer consumidor que vá comprar, adquirir esta ameijoa, não sabe se ela é do Tejo ou se é de qualquer outra zona, de outra bacia, onde ela seja apanhada. E, de facto, podemos estar a consumir ameijoas que, de uma zona C, que não deveriam ser tratadas daquela forma e até, muitas das vezes, tal é a falta de fiscalização, muitas das vezes deixa em causa aquilo que é a segurança das pessoas. Outra questão que nos preocupa tem a ver, só para terminar, é mesmo 15 segundos, tem a ver com a pesca lúdica, ou seja, as quantidades, os pescadores queixam-se de que as quantidades atribuídas para a pesca lúdica, que é de 5 quilos, que é excessiva e que isso conflitua com aquilo que é a pesca licenciada.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Muito obrigada, Sr. Presidente, por me passar a palavra. Senhor Deputado, eu fico um pouco preocupada com as questões colocadas. E pelo seguinte, a existência desta depuradora é necessária porque existe um problema grave, entre outras coisas, de saúde pública. Estes bivalves não têm, continuando a ser classificados como CIA, não têm condições para ser consumidos pelas pessoas. E, portanto, aqui só há duas alternativas. Ou utiliza-se esta depuradora,
Ou então vão à Espanha, enfim, existe uma depuradora em Espanha, ou utilizam esta instalação, ou não haverá comercialização e, portanto, teremos que intensificar bastante a fiscalização. Agora, isto, como disse bem, é já um negócio, ou seja, não podemos estar a tapar o sol com a peneira e dizer que omitir que a grande maioria daqueles apanhadores não estão a trabalhar para si próprios. Eles estão a trabalhar para redes que vendem aquele produto e de uma forma ilegítima os tentam introduzir o produto na rede de comercialização através de outros pontos, escamoteando a origem do produto. E, portanto, aquilo que tem que há que fazer e está a ser feito é reforçar a fiscalização e tem dado resultados e, aliás, inclusive, isso é um trabalho em parceria com as forças policiais e de investigação e que são eles que desenvolvem esses processos naturalmente e que têm até descoberto outro tipo de ligações que não é só o comércio ilegal de bivalves. E, portanto, não se põe aqui, não existe aqui nenhuma contradição entre utilizar aquela depuradora e pagar o seu custo, o custo da sua utilização. Quem é que o paga? Não é o pescador. Obviamente não é o pescador. Porque isso é contraditório relativamente àquilo que estávamos a dizer e que o senhor disse, o que o senhor deputado disse, e que eu confirmo, que a grande maioria daqueles pescadores não estão a trabalhar a título individual, ou seja, para si próprios. Não é apanharem um balde ou dois de amêijoas e irem vender. É, eles estão a trabalhar para redes que fazem a comercialização ilegal. E, portanto, essa comercialização ilegal, naturalmente, é que tem que deixar de existir. Tem que deixar de existir através de fiscalização. E, portanto, constitui-se como empresas legais, que têm os seus encargos fiscais, as suas responsabilidades sociais, têm os seus lucros, porque hoje têm lucros elevados e, portanto, podem introduzir nos custos das suas empresas o custo da depuração, porque senão não podem vender este material. Ou seja, não é isso, isso é fazer um pouco o jogo destas redes que fazem este comércio ilegal. É porem na montra os pescadores que têm uma atividade dificílima, em condições horríveis. Mas, na realidade, não são eles que recebem os lucros e as receitas desta atividade. São as empresas que existem, as redes que existem, que têm que ser legalizadas, têm que fazer tudo by the book, porque a alternativa não é nós fecharmos nem o Estado pagar a depuração dos bivalves, nem, por outro lado, a permitir que esta atividade ilegal e perigosa continuar a ser exercida. Só mais uma informação, é que, de facto, este numa primeira fase, a gestão, não só o edifício é construído sobre a gestão do IPMA, aliás, o concurso foi lançado pelo IPMA, como também, numa primeira fase, a gestão irá ser efetuada pelo próprio IPMA. Simultaneamente a este processo, o IPMA está a fazer um estudo sobre o estuário do Tejo, relativamente, de facto, a analisando se existem zonas que podem deixar de ser C e passar a ser B e que, como sabe, a utilização dos produtos, quer o tratamento, quer a utilização dos produtos, já é completamente diferente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminou a segunda ronda e eu queria informar que para a terceira ronda estão inscritos dois deputados do PSD, dois do Partido Socialista, previsivelmente do Bloco estará um deputado inscrito, duas senhoras deputadas do CDS e está também previsivelmente um deputado PCP. Nós temos 32 minutos, 2 minutos para cada senhora e senhor deputado, dá 16 para o Governo. aqui não há resposta imediata, portanto as intervenções são seguidas e a senhora ministra responde na parte final. Assim sendo, penso que está esclarecido. Tem a palavra o senhor deputado Ulisses Pereira, do PSD, faz favor. E agradecia que fossem rigorosos nos tempos para cumprirmos.
Está muito boa tarde, muito boa noite. Eu iria abordar uma questão concreta relacionada com o PCOM, que já foi aqui abordada de uma forma política transversal pelo meu colega Cristóvão Norte, e, portanto, as considerações políticas estão feitas. Mas, relativamente à questão da Ria de Aveiro, há algumas falhas de identificação de questões estruturantes que me preocupam. Aliás, fiquei mais preocupado quando soube que era uma equipa da Universidade de Aveiro que estava a trabalhar neste processo. E, portanto, eu gostava e vou ter a possibilidade, com certeza que a senhora ministra conhece o parecer que a Câmara Municipal de Aveiro emitiu em sede da discussão pública. De qualquer forma, eu vou deixá-lo sublinhando aquilo que são as minhas preocupações maiores. Foi um parecer que foi aprovado por unanimidade, portanto, por todos os partidos que integram a Câmara de Aveiro. E eu referia só a título de exemplo o facto de, por exemplo, não ser reconhecido qualquer uso aquícola na Ria de Aveiro, quando ela, na realidade, neste momento, é uma das principais produtoras de aquícolas no país. Como, por exemplo, também não há nenhuma referência a uma área muito importante para nós, que é a questão da área militar do R10, em São Jacinto, em que os problemas que se podem colocar com a questão da servidão militar também não estão devidamente acalculados. Neste parecer é também sugerida a preocupação da articulação com alguns programas, nomeadamente o Programa Especial para a Orla Costeira Ovar Marinha Grande, o Plano de Ordenamento da Reserva Natural da Duna São Jacinto e também com o próprio Plano Diretor Municipal de Aveiro. Mas o facto de haver a ausência dessas duas referências, a importância da atividade aquícola na Ria de Aveiro e não ter sido também identificado a importância que os terrenos que constituem uma servidão militar podem ter no ordenamento do espaço marítimo naquela zona, é um apelo que eu deixo, não é uma pergunta que coloco. Não é uma pergunta que coloco, até porque vou ter que me ausentar e peço desculpa por isso, mas é pelo menos esse contributo, deixando à senhora ministra este parecer com as notas.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Senhor Ministro, eu gostaria de aproveitar este momento para felicitá-la pelo lançamento do concurso internacional para a instalação de radar meteorológico de Santa Bárbara, um lançamento que nós já aguardávamos com muita expectativa e, portanto, é uma boa notícia para a Ilha Terceira, para os Açores, acima de tudo porque este radar vai, sem dúvida, contribuir para reforçar a segurança dos açorianos e também permitirá uma vigilância mais concreta e mais efetiva das condições meteorológicas, quando nós sabemos que os Açores são afetados por fenómenos climatéricos cada vez mais extremos e frequentes. Mas, Sra. Ministra, quando da assinatura dos acordos para a instalação do radar meteorológico de Santa Bárbara, na Ilha de Xara, a 20 de novembro do ano passado, a Sra. Ministra não só assegurou que o Governo da República iria continuar a implementar a rede de radares no arquipélago, em colaboração com o Executivo Regional, como também pretendia concluir logo que possível o planeamento do novo radar de São Miguel, estendendo posteriormente às Flores este planeamento. E, portanto, estando iniciado o processo de instalação do radar do meteorológico de Santa Bárbara, aquilo que eu gostaria de questionar, Sra. Ministra, é qual o ponto de situação e que passos é que têm sido dados no sentido do planeamento dos outros dois radares a serem instalados nos Açores, em São Miguel e nas Flores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, responde na parte final. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Cecília Meireles. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Ministra e aquilo que motiva a minha vinda a esta comissão. É uma pergunta que tem a ver com o seu distrito até de eleição, que no caso é o mesmo que o meu, que é o Porto. E tem a ver com a situação de vários pescadores daquela zona, sobretudo das Caxinas. O grupo parlamentar do CDS já questionou várias vezes o Ministério da Segurança Social, que é aquele que diretamente tutela a questão, até agora sem resposta. Mas como se trata de pescadores e de profissionais da pesca, eu acho que a Sra. Ministra terá acompanhado a situação e poderá dar aqui também alguns esclarecimentos. O assunto é o seguinte: vários pescadores, chegando à idade da sua reforma, têm apresentado requerimentos para receberem a reforma. Aquilo que lhes tem sido dito e a situação com que têm sido confrontados é que, pura e simplesmente, ou não têm anos suficientes, aquilo que a Segurança Social lhes diz é que não têm anos de descontos suficientes para a reforma, quando eles na realidade trabalharam esses anos, descontaram esses anos, ou que têm menos anos do que aqueles que estavam à espera e, portanto, podem-se reformar, mas com reformas inferiores àquelas que esperavam. Qual é a explicação que lhes tem sido dada? Por um lado, o facto de a contabilização de um ano de trabalho implicar, no mínimo, a existência de 150 descargas em lota, e isso, muitas vezes, apesar de terem trabalhado o ano inteiro, não aconteceu, ou por causa do tempo, ou porque as viagens foram bastante mais longas. O que é que, qual é a solução apontada? É que, basicamente, uma descarga em lota passe a corresponder a 3 dias de trabalho e, por outro lado, também têm sido detectados casos, e aqueles que me foram apresentados, de, pura e simplesmente, não haver reporte na Segurança Social dos descontos, sendo que, à época em que eles eram feitos junto da DOCA Pesca. Portanto, a falha será da DOCA Pesca. O que eu perguntava é se o Ministério tem acompanhado este assunto e que respostas têm para dar, porque estamos a falar de muitos pescadores numa situação grave de desespero e até de dificuldade humana e que esperam para receber a reforma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Pedro.
Posso só...
Sr. Deputado, eu tenho que ser rigoroso, desculpe lá. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço que considere que ainda há pouco não esgotámos o nosso tempo qualquer deficiência de comunicação. O tempo era para ser partilhado na segunda ronda e acabou por não ser dada a palavra e, portanto, peço que, excepcionalmente, penso que é justificada alguma tolerância na minha intervenção. Eu tinha um assunto, basicamente, e depois uma informação para dar. Um tem a ver com as dragagens, que é um assunto recorrente nestas audições. Nós pedimos no início de janeiro deste ano, já lá vai muito tempo, um cronograma das dragagens previstas para este ano, e ficámos a saber que ainda está a ser elaborado um plano de dragagens portuárias por parte do LNEC. Muito bem. Mas o que nos preocupa ainda mais, embora estranhemos que, enfim, passado todo este tempo, agora é que esteja a ser elaborado, mas pronto, vai mais tarde do que nunca. Agora, algo que nos preocupa aqui muito. Das 7 intervenções ligadas a dragagens e regularização de situações, das 7 previstas, só foram executadas 2. Foi Vila do Conde e Ericeira. Mais nenhuma, entretanto, foi lançada. Das outras todas deste conjunto, há uma que nos preocupa muito particularmente. A senhora ministra afirmou em janeiro que para a Póvoa de Varzim e Vila do Conde, estou a citar uma notícia da Lusa, em janeiro o Ministério do Mar anunciou para Vila do Conde e Póvoa de Varzim 1,4 milhões de euros de investimento. Ora, vem-se a verificar que, afinal, estes 1,4 milhões não são 1,4 milhões, vão ser 460 que já foram gastos em Vila do Conde, mais 400 mil que vão ser gastos na Póvoa de Varzim, que dá 860 mil e não 1,4 milhões. E isto tem consequências grandes. 2 consequências. Primeiro, vão ser feitas no inverno, quando não deveriam ser feitas. Diz-nos aqui, Póvoa de Varzim, concurso a lançar em setembro, quer dizer que vai ser feita a obra no inverno. Depois, não vai ser feito aquilo que estava previsto, e isso é confirmado na informação que foi transmitida à Promar, mais concretamente ao Mestre Festas, pessoas que todos conhecemos, que em abril estava previsto dragar 195 mil metros cúbicos de areias na Póvoa de Varzim, mas que afinal são 30 mil metros cúbicos. Ora, 30 mil metros cúbicos, cito Mestre Festas, que toda a gente sabe quem é e conhece bem aquela região, está fora de questão. Diz ele, cito, isso é uma loucura. E, portanto, se vão ser dragados apenas 30 mil metros cúbicos e não os tais 195 mil, ele diz que vai pedir o fecho do porto, vai aconselhar o encerramento da barra, porque, embora as famílias dependam da pesca para comer, a segurança está em primeiro lugar. Portanto, nós queríamos deixar nota desta grande preocupação sobre aquilo que está a passar na Póvoa de Varzim. Finalmente, informação telegráfica. O que está a passar com os estivadores? Foram as empresas que denunciaram, no dia 12 de julho de 2018, denunciaram o acordo que tinha sido estabelecido no dia 28 de junho de 2017. Enviaram ao sindicato um documento de denúncia do acordo que estava estabelecido e não o contrário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, vou-lhe também questionar relativamente à situação dos assoreamentos. De facto, a questão que deve ser colocada, depois desta intervenção do Sr. Deputado Carlos Matias, basta que nos responda a esta situação, que é se há ou não um plano de intervenção para desassoreamento dos portos e barras nacionais. Porque aquilo que tem havido este ano tem havido intervenções diversas, e aquilo que é que está previsto para 2019, se há um plano e se está ou não previsto que haja uma intervenção integrada e planeada, porque de facto o PCP, eu sei bem que quer o PS, PSD e CDS discordam, e foi proposta do PCP para o Orçamento de Estado de 2018 da criação da Empresa Nacional de Dragagens, sei que discordam por completo, mas infelizmente a segurança das pessoas estando em primeiro lugar, há necessidades constantes e permanentes e efetivas que têm que ser mantidas. E a exemplo disto está a comunidade pescatória de Esposende, que de facto tiveram 103 dias sem conseguir, portanto, ter acesso, sem conseguir ter atividade. Isto, de facto, é bastante preocupante. Levanta-se maior a preocupação quando, em resposta a questões que o PCP colocou, respondeu a Sra. Ministra dizendo que iria haver um aumento do período de 60 para 90 dias, no entanto, com uma ressalva de que é expectável que esses pagamentos só sejam feitos no final do ano. Pronto. Em função do número de candidaturas abrangidas, em função do número de, quer dizer que não será provavelmente para todos, e de acordo com as disponibilidades orçamentais existentes. Ora, aquilo que nos parece que seja mais razoável é que se crie condições para que as pessoas trabalhem e não estar à espera de lhe aumentar este valor. Eles querem efetivamente trabalhar e trabalhar em segurança. E é isto que nós reclamamos aqui. Reclamamos que sejam criadas condições para que os trabalhadores possam ir, condições para que eles possam sair das suas barras em segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, Rubina Beirarde. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e também a toda a equipa que acompanha. Sra. Ministra, aconteceu algo muito estranho este verão e queria aproveitar esta audição no arranque desta sessão legislativa também para questionar-lhe sobre este acontecimento muito estranho. E antes desse acontecimento, queria fazer aqui uma pequena cronologia do que é que disse em audição aqui na Assembleia da República, em março de 2017. A Sra. Ministra deixou claro que o Governo da República não iria participar no procedimento do ferry para a Madeira, não ia participar também financeiramente nessa operação do ferry que liga o continente à Madeira. E houve todo este imobilismo do Governo Central, o Governo da Região Autónoma da Madeira, não ficou parado e em 2 de julho deste ano, foi inaugurada então a ligação entre Portimão e a Madeira. E qual é que é, não é a surpresa deste evento estranho deste verão, que foi a 17 de julho, um evento mimético no Porto de Portimão, onde a Sra. Ministra decidiu congratular com o chapéu alheio a própria operação de ferry que liga Portimão à Madeira, dizendo que esta ligação e felicitando que esta ligação assegurava o princípio da continuidade territorial. Sra. Ministra, eu trouxe aqui o artigo 10º do Estatuto Político-Administrativo para lhe relembrar o que é o princípio da continuidade territorial, e o cito: o princípio da continuidade territorial assenta na necessidade de corrigir as desigualdades estruturais originadas pelo afastamento e pela insularidade, e visa a plena consagração dos direitos de cidadania da população madeirense, vinculando designadamente o Estado ao seu cumprimento de acordo com as suas obrigações constitucionais. A partir do momento em que o Estado Central não entra nem com um cêntimo para financiar esta operação, e isto sai da parte do orçamento regional, não é que o Estado Central não está a cumprir a continuidade territorial. Portanto, o Estado, a região autónoma da Madeira, teve que avançar, não houve nenhum cêntimo, e isto não é respeitar a continuidade territorial, porque o Governo Regional da Madeira teve que substituir ao Governo
obrigado,
Central, tal como também fez na situação dos helicópteros, também, que esta semana também ficou clara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
E é verdade.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com tanta coisa que se está a passar no mar português, não posso deixar de retomar aqui um tema que parece que se tornou o assunto de destaque nesta audição. Falo, obviamente, do plano de situação do ordenamento do espaço marítimo. O PSD levantou o assunto, esvaziando o requerimento que o CDS tinha apresentado a 2 de agosto. O Partido Socialista, obviamente, entendeu que este não era o procedimento nem o momento adequado para desenvolver o tema. Contudo, depois o próprio CDS resolveu esvaziar o seu próprio requerimento, concentrando grande parte da sua intervenção também neste tema, até documentos resolveu distribuir sobre o assunto. O Governo entendeu responder, obviamente no contexto de uma audição regimental e no respeito pelo Parlamento e pelas questões aqui colocadas nesta Comissão. Sobre este assunto, gostaria de dizer o seguinte, e já aqui foi referido. A comissão Consultiva do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo, constituída por 31 entidades, reuniu a 17 de abril de 2018. Nas suas conclusões refere, passo a citar, o plano de situação do ordenamento do espaço marítimo foi objeto de parecer favorável pela generalidade das entidades que emitiram parecer. Face ao exposto e na sequência das reuniões de consultação levadas a cabo, indo ao encontro de muitas válidas sugestões apresentadas por diversos membros da Comissão Consultiva, foram incluídas a generalidade das recomendações propostas de plano de situação que será presente para consulta pública. Já aqui foi dito pela Sra. Ministra, e o Partido Socialista corrobora, que relativamente ao espaço marítimo só faz sentido avançar sob a forma de gestão partilhada com as regiões autónomas. Já aqui foi referido que os Açores estão a avançar com o processo, que tem em curso um procedimento integrado no contexto da Macarronésia, que se prevê concluído até 2020. Nós ainda estamos em 2018, para os mais distraídos. Já aqui foi referido que com os novos elementos, o processo será de novo colocado à consulta pública. Percebemos que esta é uma questão difícil de aceitar para alguns partidos. Contudo, já aqui o disse, e gostaria de relembrar que esses partidos nos Açores defendem dever haver respeito absoluto pelas autonomias regionais, pela Constituição da República Portuguesa e pelo Estatuto Político-Administrativo das Autónomas aprovados nesta Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, para terminar a terceira ronda, a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou... O Sr. Deputado João Castro quase que fez uma questão, colocou uma questão ao CDS, mas eu nem sequer vou responder porque o Sr. Deputado basicamente leu aquilo que entendeu do documento que eu pedi para distribuir e que na altura fui tentada a impedir de o referir, mas eu não vou usar de facto o meu tempo para repostar aquilo que disse, Sr. Deputado. A questão muito concreta, Sra. Ministra, que tenho para lhe colocar no tempo que me resta, tem a ver com a revisão da Estratégia Nacional para o Mar. A Estratégia Nacional para o Mar que está em vigor é de 2013 a 2020 e, portanto, é um processo, a elaboração e a revisão de um documento desta natureza é complexo e é longo e obriga necessariamente a um amplo período de discussão pública. Falta pouco mais de um ano para o final da legislatura e um ano e meio para o final do período de implementação desta Estratégia Nacional para o Mar, da que está em vigor. E o que lhe pergunto, Sra. Ministra, é se de facto já deu início aos trabalhos de preparação da próxima revisão da Estratégia Nacional para o Mar, se está previsto ou não e para quando um período de consulta pública. Em suma, no fundo, e pegando com o tema da minha questão anterior, tendo em conta que uma estratégia nacional para o mar é a parte integrante de um sistema de ordenamento do, neste caso, do território marido, do mar, e que para isso é indispensável o plano de situação que não existe. Também lhe deixo a pergunta se é por causa de não haver plano de situação que ainda não sabemos ou não ouvimos nada sobre a implementação ou a revisão da estratégia nacional para o mar. Por último, uma última questão que tem a ver, já hoje aqui foi referida a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, e o que lhe queria, mas penso que não foi esta a questão, o que lhe queria perguntar era, sabemos que houve reuniões, este não é um processo político, é um processo técnico, como já foi aqui reiterado várias vezes, e portanto sabemos disso, mas houve reuniões no mês passado em Nova Iorque com a subcomissão que está a apreciar o processo de extensão, e o que gostaria de saber é se há notícias, há novidades sobre o avanço do processo que nos possa divulgar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminou o tempo dos partidos políticos. Tem agora a palavra o Governo, através da Sra. Ministra. 16 minutos. Faz favor, Sra. Ministra. Sim, Senhora. Então, começa o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Deputada, gostava de, em dois minutos, primeiro, responder ao tema que foi levantado sobre os pescadores de Caxinas. Tanto quanto é do meu conhecimento sobre a questão dos dias de venda em lota das marés, houve já uma circular da Segurança Social para uniformizar procedimentos. Quanto à outra matéria que referiu, trata-se de um processo que me dizem particularmente complexo, como aliás o que a senhora deputada sabe. Não há nenhum requerimento, houve sim reuniões entre advogados e promotores com o Presidente do Instituto da Segurança Social e com a Presidenta da Oca Pesca para esclarecimento das situações levantadas. E o que é importante clarificar é o seguinte: um procedimento é o envio da informação sobre a venda em lote e a sua repartição por partes, que é enviado para a Segurança Social. Procedimento diferente é depois o procedimento seguinte, normalmente por parte do técnico oficial de contas ou de quem faz o acompanhamento da empresa. E, portanto, essa parte não é da responsabilidade da Doca Pesca. Mas, tanto quanto eu sei, houve uma reunião entre os pescadores envolvidos, o respectivo mandatário judicial, jurídico, portanto, advogado, e o presidente do Instituto da Segurança Social e da Doca Pesca, e que terá ficado clarificada a situação. Portanto, a senhora deputada procurará esclarecer, porque eu sei, a informação que eu tenho é que é uma matéria particularmente complexa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Vou começar pelo fim e responder à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dizendo que, de facto, já existe a Estratégia Nacional para o Mar, que está em vigor para o período de 2013-2020, que foi publicada em 2014, mas que, de facto, tem que ser começar a sua revisão, e neste momento já existe um grupo de trabalho, de facto, a trabalhar nessa matéria, em que as primeiras funções que tem que fazer é uma proposta de atuação, plano de atuação com prazos, com constituições que constituições de equipes, ou seja, que está neste momento a desenvolver precisamente um processo de organização do processo de revisão, passa a redundância, desta matéria. Entendemos que tem que ser uma matéria que, ainda que só entre em vigor depois, tem que estar concluída, ou deverá estar concluída, antes do termo desta estratégia, antes de no final de 2020, para que possa depois, até inclusive, basear interações que possamos ter com a Comissão Europeia sobre o pós-2020. E por isso está neste momento já a ser preparada, concordo com o Sr. Deputado, tem que começar a ser preparada. A boa notícia é que já está a ser preparada e que esperemos que corra bem, e é numa base de interação interministerial, como tudo o que se passa no Ministério do Mar. Relativamente à extensão da plataforma continental, aquilo que, em matéria dos relatórios que me são enviados pela MPC, eu tenho seguido aquilo que são as regras da Comissão de Limites, que é a tratar como confidenciais os relatórios que a MPC me envia, isto é, mandar com protocolo de confidencialidade para o Presidente da República, para o Sr. Presidente da República, para o Primeiro-Ministro e para o Ministro dos Negócios Estrangeiros e para os Presidentes dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores. Aquilo que naturalmente faz sentido dizer é que está a correr como previsto, está a correr bem, está a correr como previsto, as questões que têm sido colocadas são questões expectáveis, daquelas que tem havido também boa capacidade de resposta por parte da equipe da MPC, tem havido um bom acompanhamento por parte da nossa representação permanente junto das Nações Unidas. Tem havido uma boa interação entre a equipe da MPC e o representante português na Comissão, não está obviamente por conflito de interesses na Subcomissão de Limites, que está a apreciar a nossa proposta, mas do nosso elemento na Comissão de Limites. Tem havido reuniões com alguma frequência, aliás é-me referido que desta última vez, no período que a senhora deputada referiu, que tinha havido reuniões houve uma reunião entre a equipe da MPC e o nosso representante no Comitê de Limites e que existe um bom andamento dos trabalhos. É-me também referido que a Comissão de Limites, nas suas várias subcomissões, tem mudado um pouco os procedimentos e os prazos para fazer estas interações. E por isso, eu julgo que todos nós, quando se dizia que o prazo seria de 2019-2020, tínhamos uma certa ansiedade que fosse antecipado, não existe nenhum indício que esse prazo vá ser antecipado e, portanto, mantém-se a estimativa de cerca de 2020, será como for, porque não depende de nós a fixação desses prazos. Sendo que a interação, segundo os relatórios que são feitos, é que tudo está a correr bem. Relativamente às questões colocadas pelo PSD, pedia que transmitissem ao Sr. Deputado Ulisses Pereira que a Ria de Aveiro não está no PSOEM, está no plano da transição da aquicultura. E claro, que diz-me o Sr. Secretário de Estado e bem, que é um plano que é feito em articulação com o Ministério do Ambiente. Relativamente àquilo que foi referido pela Sra. Deputada Rubina Berardo, Sra. Deputada, aquilo que a senhora disse não foi correto. Será a sua opinião, não está de acordo com os factos. Por um lado é desagradável a senhora referir a visita de um membro do governo nos termos em que referiu, ontem, ou esta semana. E ainda mais desagradável, senhora deputada, não se importa, a senhora deputada tem esse hábito. Eu não interrompo ninguém e ninguém me interrompe. Pois há dois ou três deputados que têm esse hábito. A senhora deputada, senhor presidente, isto não se... Ó senhor deputado, eu também tenho uma longa experiência como deputada e isso não se chama a partes parlamentares. Isto é partes parlamentares não são feitos dessa maneira. A senhora deputada faltou à verdade. Mas se quiser, não é da minha competência, mas eu esclareço sobre essa matéria que referiu relativamente aos helicópteros. Existe já um levantamento feito e público em que o Sr. Presidente do Governo Regional afirmou, pediu ao Governo da República que tratasse dos procedimentos concursais que o Governo Regional financiaria a aquisição ou a disponibilização dos helicópteros. São intervenções públicas que estão traduzidas, não é por um qualquer artigo de um jornalista qualquer que se enganou. é, existem declarações públicas que estão comprovadas do Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira. Portanto, Sra. Deputada, é, não só é desagradável a senhora trazer para esta comissão uma pergunta ou barra afirmação sobre uma matéria que é de outra tutela, ainda por cima da tutela do Ministério da Administração Interna, é extremamente desagradável confrontar-me com essa questão, ainda por cima sendo uma coisa que é, não é verdade. Não é verdade, Sra. Deputada. Relativamente a uma outra questão, que é a questão do ferry, eu também não me parece que a posição que a senhora deputada transmitiu seja a posição do Governo Regional da Madeira, e muito menos do senhor Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira. E porquê? Porque relativamente a esta questão, eu tenho sempre interagido com o senhor Vice-Presidente do Governo Regional, inclusive relativamente a esta cerimónia que a senhora refere, foi uma cerimónia que foi combinada entre os dois. Houve uma cerimónia que foi realizada antes, uma viagem inaugural deste serviço, em que eu não pude estar presente, apesar da insistência do Sr. Vice-Presidente, eu não pude estar presente, e porque estava no estrangeiro, em serviço, e o Sr. Vice-Presidente insistiu. Eu falei uma conversa, não foi através de gabinetes, foi uma conversa entre nós os dois, via telefone. O Sr. Vice-Presidente insistiu que seria interessante eu ter uma iniciativa pública em que demonstrasse, em que declarasse o meu apoio político ao projeto. E foi o que eu fiz, e disse que era um projeto muito interessante e mais. E até me disponibilizei para, em função da evolução que fosse feita, também o Governo da República encontrar a forma de apoiar o projeto de outra maneira. E foi isto, foi combinado entre mim e o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, e foi exatamente isto que eu afirmei publicamente nessa cerimónia que a senhora refere, no dia 17. E foi tudo, e falei com ele antes e relatei a cerimónia depois. E não foi levantada nenhuma questão por parte do Sr. Vice-Presidente. Portanto, ó Sra. Deputada, eu tenho o máximo respeito pelas pessoas, sejam elas da minha cor política ou não. Eu tenho um respeito institucional tão grande pelo Governo Regional da Madeira, como tenho pelo Governo Regional dos Açores, como relativamente a outro nível, com qualquer Câmara Municipal, seja qual for a cor política da sua maioria. Eu tenho uma relação institucional excelente com o Governo Regional da Madeira. É que não é boa, é excelente. E, portanto, é pouco, talvez até conveniente, do ponto de vista democrático, nós, por uma questão de chincana, por uma questão de encontrar um enquadramento para colocar uma questão numa audição parlamentar desta natureza, estar, de alguma forma, a tentar prejudicar as relações entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira. Não o conseguiu, senhora deputada, porque eu vou conseguir continuar a ter uma grande consideração pelo Governo Regional da Madeira e vou continuar a relacionar-me com os meus interlocutores, que até agora têm sido maioritariamente o Sr. Vice-Presidente, da maneira como até agora, ou seja, com uma fantástica relação. Relativamente às outras questões que foram levantadas, eu julgo que, já estou aqui a ver, que relativamente à questão das dragagens, julgo que foi o Sr. Deputado Carlos Matias que colocou a questão. Nós, neste momento, já temos um Plano Nacional de Dragagens que foi elaborado, está aqui, que foi elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pelo NEC, e que tem estimativas de quantidades de dragagem que são necessárias fazer por ano em cada uma das infraestruturas portuárias das pequenas. Não estamos a falar do Sistema Portuário Nacional com os grandes portos, estamos a falar dos pequenos portos, principalmente de apoio à pesca. Este plano feito pelo NEC ainda não está aprovado, e não está aprovado porquê? Porque difere as quantidades, por exemplo, que são referidas aqui, relativamente às quantidades que o mestre Festas refere são substancialmente inferiores. Temos que ver quem é que tem razão, se são os especialistas do LUNEC, se será o mestre Festas, mas temos que aferir essas matérias. E em função disso, nós temos aqui uma projeção para este ano, que vamos em princípio executar, de 7 milhões de euros. Para o ano, a estimativa é de 4,6 milhões de euros, e portanto para este período 2016-2019, portanto, ou seja, no período da legislatura, nós iremos ter uma execução nas dragagens de 16 e pouco, um pouco mais que 16 milhões de euros. Em 2016 executámos 3,45, em 2017 executámos quase 980 mil euros e de facto foi um valor muito, muito baixo, e este ano vamos executar cerca de 7,2 milhões de euros. Dois minutos. Dá para muita coisa. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Lara Martinho, e peço ao grupo parlamentar que lhe transmita, de facto, aquilo que está programado, que está no nosso programa e no nosso protocolo de entendimento, é que nesta fase estamos a tratar de um mais um radar. Na Ilha Terceira, que é este que foi lançado hoje o concurso, e há outro que está programado para a Ilha de São Miguel e que já está com praticamente concluídos os trabalhos técnicos e, portanto, avançará tão cedo quanto possível, mas presumo que no próximo ano. Relativamente, eu julgo que respondemos a todas as questões, mas gostava só no minuto que me resta, ou nos segundos que me resta, dizer, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, é sempre muito útil vir a esta comissão, porque é um momento de interação importante em que existem alertas, e alertas legítimos por parte de todos os grupos parlamentares, e que nos motiva a ir mais além e a trabalhar mais. É importante pensarmos também no muito que já foi feito. E é um momento de avaliação se vale a pena ou não vale a pena haver um Ministério do Mar. Eu julgo que sim, que conseguimos juntar em variedíssimos projetos, naqueles que não foram aqui referidos porque correram muito bem e que já estão ou concretizados ou em vias de concretização, e é de facto muito importante termos uma sede de concertação entre aquilo que são competências do ambiente, competências da Defesa Nacional, competências do Ministério da Educação, competências também do Ministério da Administração Interna, enfim, competências transversais a todos estes projetos, que permitiu, por exemplo, hoje aprovar aquele conjunto de diplomas que referi no início e que vão determinar uma mudança radical para muito melhor do nosso sistema de transporte marítimo. E por isso vamos continuar com todo o empenho, como estamos até agora, tentando acelerar aquilo que está atrasado e também tentando acelerar aquilo que, não estando atrasado, é urgente para o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Terminamos esta audição parlamentar. Eu queria agradecer a vossa participação, bem como a da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado e de quem acompanha, e queria desejar um bom ano com uma boa produção legislativa para os Srs. Deputados e um bom ano também para esta sessão legislativa para a Sra. Ministra, com uma boa execução governativa também. Muito obrigado. Boa tarde.